casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum. They say time is of the essence. They say time will always tell. A waste of time and constant panic as the rome around me fell. And each moment that is stolen gives another time to breathe in a life of turning.
Bem-vindos a mais um podcast do Catum Plus. Estamos de volta, finalmente aí com o Catum Plus, para o tão aguardado, tão esperado, aquele Opa Catum Plus da temporada de animes que virá a seguir. Qual que é essa temporada de animes, ô Valente?
É a Summerland.
Ok.
É do mês de junho, julho, mano. Então.
Essa só... temporada aí é que veio depois da última, né?
Exatamente. Aqui tem.
Mano, eu já falei. Temporada 1, 2. Essa é a 3.
Essa é a temporada 3. A temporada 4 sai em outubro, novembro. E é isso.
É,
né?
a temporada de verão dos animes.
Ah, então.
Do Japão, né? É, e aliás, como dizia Kenshin Himura em Samurai X versão espanhola. Como puedo ser feliz sem la persona que más quiero?
Você foi longe demais, velho.
Eu não sei porquê, mas quando você pesquisa frases marcantes de anime no Google Imagens, a maioria que aparece é em espanhol.
Ou então, em português de Portugal, né?
É, pode ser também.
Bem...
Vegeta...
Olha bem! Olha bem!
Mano, essa é uma das melhores frases de todos os tempos. Mas, estamos de volta, a equipe tá completa pra gente falar dos animes que virão aí na próxima temporada, nas expectativas e tudo mais. Mas, já que a gente vai falar desse assunto, antes de tudo, Fábio Faria, comente os comentários pra gente acabar com essa etapa do podcast.
Então, a gente selecionou dois comentários aqui. Foi do Elvis Kleber, no Catum Wiki de número 11, Preconceito do Bem, e ele diz o seguinte: olha, eu sou suspeito para falar de Kimetsu no Yaiba, porque leio o mangá desde o capítulo 30 e poucos e gosto muito, mas concordo que essa parte fica mais fraca da história, mesmo não achando tão ruim. Acho que é porque foi bem nos capítulos onde o mangá tava com uma hora de cancelamento no volume 2, mas depois, milagrosamente, começou a subir as vendas nos volumes seguintes e se salvou. Acho que nessa parte do episódio 10, a autora preparou para resolver a história caso o mangá fosse cancelado e ficasse ficou esquisito o ritmo. Mas já digo que no arco da montanha na Tagumo, que deve começar lá pelo episódio 14 e 15 do anime, a história forma e vira Kimetsu no Yaiba como ele é até hoje. Se vocês acharem pelo menos legal, acho difícil vocês gostarem dos arcos seguintes. É bem impressionante como as vendas aumentaram muito depois desse arco da montanha na Tagumo, depois do arco que arco todo mundo descobriu que Kimetsu no Yaiba é que seria um Hunter x Hunter sem ato e com sistema simples de poder.
Porra, aí o foda foi a comparação, mano. A comparação foi pesada
agora,
demais.
Agora você acabou de quebrar Kimetsu no Yaiba pra gente.
Então, o problema, acho que muito do que a gente criticou muito Kimetsu no Yaiba no Wiki é que a gente esperava um negócio muito bom. Eu esperava um negócio muito bom. Tipo, um mangá da Shonen Jump que muita gente que lê elogia. Sem contar ainda com uma animação do estúdio que é muito bom. E foi decepcionante, entendeu? É claro que a gente critica muito por causa dessa decepção, mas eu acho que ele tem muitos pontos negativos, sabe? Uhum, eu acabei de assistir o episódio 12, assisti hoje. E, cara, melhorou, assim, ele apresentou mais personagens, assim, personagens um pouco mais interessantes, a luta foi mais interessante. Mas sei lá, cara, eu acho complicado fazer essa relação com Hunter x Hunter, porque, cara, é muito diferente. A construção, pelo menos no anime, né, que é o que a gente vê, a construção é muito diferente, cara, é muito diferente.
Até por ser um mangá barra anime de protagonista único, né? É bem diferente de Hunter x Hunter, que tem muitas vezes o focal da história muda, né? Com facilidade, né? O arco atual nem aparece o Gon, por exemplo, né? É uma comparação injusta.
Eu acho que, por exemplo, aquele arco inicial do Hunter, do Exame Hunter, e comparando com aquele arco inicial do Kimetsu, do treinamento, o Hunter, ele é muito mais... a construção é muito mais gradual, sabe? É muito rápida a construção, na minha opinião, é muito rápida a construção do Kimetsu no Yaiba, me incomoda um pouco. E eu acho que Kimetsu no Yaiba tem vários erros de roteiro aí, sim, episódio por episódio, que, cara, várias decisões onde ele podia ir por um caminho e ele toma o pior caminho, entendeu?
Então... Sim. Até na comparação com Hunter x Hunter, o Togashi é muito mais pragmático em construir o universo, né? Estabelecer bem aquele universo, que Kimetsu, que joga o universo na sua cara, quase, né? Aí vamos levar em consideração que no Wiki, aqui, a gente tá falando principalmente do anime, tá? Eu falo pouco do que eu li do mangá, que foi pouco mesmo, eu li muito mais Jujutsu Kaisen do que Kimetsu, por exemplo. Mas eu tava esperando algo melhor do que Jujutsu Kaisen, pelo que eu tinha visto, por exemplo. E o que eu vi de premissa, personagem... Porque eu acho que tem coisas que não mudam, né? Tipo, os personagens... O Tanjiro é o Tanjiro, né, mano? E...
Eu acho que... No final de contas... A gente vai comentar isso ainda no Wiki. Mas no final de contas, eu acho que a Unfootball, ela erra bastante ainda... Em muito timing cômico. Em muita coisa que ela poderia, tipo, não levar tanto... Talvez... ali do roteiro do mangá levar tanto em consideração, mas ela exacerba demais. Mas eu, cara, vendo os episódios que eu vi, pra mim passa muito longe do Hunter x Hunter, entendeu? Mas pode ser que melhore.
Eu acho que assim, eu concordo com você. A Ufotable erra muito em muita coisa. A adaptação da Ufotable erra, não é pra dizer que é só culpa deles, tá ligado? Mas, ainda assim, o restante... A base da história ali me decepcionou bastante. O que tinha de base da história me decepcionou bastante. E eu não sou adepto do assiste tantos que a partir daqui melhora. Mas é bom que tenha a opinião aí do ouvinte que gosta, que é fã de Kimetsu, sabe? Talvez você aí encontre a mesma opinião que ele, sabe? E se pra você não é problema esse começo ou esse time e tal, talvez esperar até esse arco que foi citado vale a pena, tá ligado?
Uhum. Tem outro comentário aqui que é do José Marques. Ele fala o seguinte: vou fazer um resumão. Desculpa, esse comentário é no Cartoon Week 12, Galinha Pintadinha, Pilar dos Shonens. Vou fazer um resumo do que achei dos episódios dessa semana. Ferris Gone, gosto muito do mundo e da porradaria, mas esse dramalhão não combina. A história da menina gera o bastante, uma órfã criada por um caçador que morreu de doença gera um passado legal, não precisa de mais. Fruits Basket, café com leite, adoro café com leite. Mix, eu deixei acumular demais e tô com preguiça de ver tudo. Alguma hora eu volto. Saranzanmai, eu dropei no episódio 2. Nada demais, só não continuei. E Carol and Chelsea, pode parecer loucura, mas eu gosto muito do David Guetta. Toda vez que ele aparece, eu começo a rir. O cara é tão egocêntrico que chega a ser engraçado. O YouTube é legalzinho. Queria que a adoradora de signos tivesse ido embora no episódio anterior.
Aí a questão é se é porque ele não gostou da música dela ou se ele não gosta de quem gosta de signo, que nem você.
Exato, pode ser também. É que, tipo assim, se ele tá falando da Didi Kay, eu acho a música dela, do Mars Brightest, a melhor. Na minha opinião.
Uhum.
Acho que é a que eu mais quero ver. Mas... E o David Guetta, cara, por mais que ele seja um cuzão, eu ainda acho ele engraçado também. Eu não tenho nada contra o personagem dele.
Eu não acho o personagem dele bostão, não. No começo a gente falou que o cuzão mesmo era ele, mas não que o personagem dele é ruim, tá ligado? Acho que longe disso até, ele não é um personagem ruim. A mina lá, a Cybele é muito pior que ele.
A Cybele é muito pior. Mas pode ser que ele esteja falando da Cybele como adoradora de signos também, né? Pode ser.
Não sei, mas...
Essa aí podia ter morrido já mesmo.
Essa daí podia ir embora mesmo, foda-se.
Né?
Mas tudo bem, vale a pena, né? O comentário dele de Kimetsu no Yaiba é muito bom também, que ele sempre usa expressões.
Mas antes da gente ir pra pauta principal, eu tenho um aviso também pra dar.
Sim.
Que a gente vai fechar a season com o Cartoon Week, mas a gente não vai dar prosseguimento ao Cartoon Week. O Cartoon Week, ele vai ser finalizado aqui, a gente não vai ter mais Cartoon Week. E a gente vai ter algumas mudanças no podcast e tudo mais. Bom, a gente vai continuar assistindo os animes da temporada e vai continuar comentando eles. E a gente vai fazer isso no Cartoon Plus. Vai ter uma sessão aqui no Cartoon Plus onde a gente vai discutir um pouco dos animes da temporada, discutir episódio por episódio. E por isso o Cartoon Plus, ele vai ter uma periodicidade melhor. Então, se você ficou órfão do Cartoon Week, você pode escutar o Cartoon Plus, que no Cartoon Plus vai ter essa sessão pra gente comentar os animes da temporada. Outra coisa também é que a gente percebeu que a gente tinha ideia inicial do Cartoon como um todo, de fazer só um Cartoon Classic por mês, mas a gente tá tentando aumentar essa periodicidade, então a gente vai fazer duas vezes por mês, ok? Então essas são as duas mudanças que a gente vai fazer. A gente vai ter dois Cartoons Classic por mês, ele vai ser quinzenal, e a gente vai ter mais Cartoon Plus, e a parte que era do Cartoon Week, ela vai entrar pro Cartoon Plus. A gente tá fazendo isso porque o Cartoon Plus, ele no final, assim, quando nas primeiras semanas, nem tanto, mas no final, assim, da temporada, começa a ficar um pouco chato pra gente e pro conteúdo do podcast em si. Porque a gente começa, no final de contas, a tipo, discutir sempre as mesmas coisas, os mesmos animes. Alguns animes dão mais discussão, outros dão menos, mas é uma coisa que fica um pouco chata. Então, se a gente conseguir reduzir isso no Cartoon Plus, vai ficar melhor. E outra coisa também que a gente percebeu é que o Cartoon Week não tinha um retorno. Ele tinha um esforço muito grande, porque ele saiu todas as semanas e editado, e era um esforço bastante grande para assistir os animes, para fazer a imagem, para editar o podcast, para estar todo mundo aqui para gravar, e ele não tinha tantos ouvintes assim. Isso acontecia porque provavelmente, pô, é difícil acompanhar ali, tá todos animes, todo mundo assistindo o episódio 8, sabe? E o ouvinte pode entrar ali e ficar meio perdido. Então ele vai para essa sessão do Cartoon Plus, beleza? É isso.
Sim. Então é isso, galera. Você, inclusive aí, a gente ainda tá decidindo como a gente vai organizar realmente o novo formato do Cartoon Plus, né? Como vão ser imagens, como vão ser as pautas, né? Como vão ser as divisões. Mas a gente planeja ser um podcast agora um pouco mais refinado, né? Também, né? Ainda vai ser esse mesmo esquema de gravação que nem vocês estão ouvindo aqui, que é esse podcast ao vivo que a gente grava na hora e tal. Mas a gente quer um podcast mais refinado, um pouco mais elaborado, né? Com vinhetas, tudo bonitinho. Então, se você tiver ideias também, né? Coisas que você gostaria no Plus, ou que você gosta, né? O que você sente mais falta. Por exemplo, o que você mais gostou do Wiki, que você gostaria que fosse mantido no Plus, tá ligado? Se você aí, ouvinte, tiver ideias, coisas interessantes que você pode passar pra gente nesse novo modelo aí, a gente também vai escutar, né? E vai ver o que dá pra gente incorporar no podcast, né? De maneira a criar um conteúdo mais legal pra vocês, né?
Isso.
Então é isso, vamos seguir em frente, fiquem no aguardo pro novo modelo do Cartoon Plus, sempre apoiando a gente agradece aí o apoio de vocês, que também teve tanto apoio aí no Cartoon Week, seus comentários e tal, o engajamento foi muito legal de vocês, independente do que seja. Então vamos embora, que a gente tem que falar da nova temporada de animes, e tem muito anime aí, muito anime bom, muito anime ruim, vambora! We're gonna take a break by the road and see the perfect summer, just you and me. Então vamos embora, continuar aí este Cartoon Plus, falando da temporada. A gente vai fazer aquele carrossel bonito, maravilhoso, que a gente sempre faz quando a gente tem pautas, assim, de nomes, né, exclusivos, assim, que a gente vai fazer o seguinte. Cada um vai ter aqui o seu anime escolhido para a próxima temporada, certo? A gente vai cada um falar o seu anime, seguido do outro, e a gente vai passando em rodadas, certo? Dizendo aqui quais serão os animes, quais são as expectativas, se nós vamos continuar assistindo, se nós vamos dar uma chance ou não, o que a gente achou da premissa e tudo mais. Começando pelo chefinho, qual vai ser o seu primeiro anime, Crive?
Bom, o primeiro anime que eu escolhi é um anime baseado em mangá do estúdio Lert, que é o mesmo estúdio que fez Assassination Classroom, que é o anime chamado Given, que basicamente é a história de dois garotos que se unem para formar uma banda. E os gêneros que dele são drama, romance e yaoi. Vendo o PV desse anime, esse anime, pelo PV, parece muito bom.
Pelo PV?
Pelo PV, exato. Pelo PV parece muito bom, a animação parece estar muito legal. Mas ao mesmo tempo, isso é conflitante.
Porque Kimetsu no Yaiba também tava bonito.
Que Kimetsu no Yaiba também tava bonito, é uma boa.
Não,
nossa, rotoou, né, cara?
É conflitante porque o estúdio, ele é um estúdio limitado. E, cara, eu não quero ser preconceituoso, mas a maioria dos animes que são de yaoi, eles tentam trabalhar uma parada meio fetichizada do que um romance entre homens, no final de contas, entendeu?
Sim.
E o que me passa ali, vendo o PV e tal, é que parece que, tipo, cada personagem é aquele um estereótipozinho, sabe? Basicamente como é um anime iti, né? No final das contas. Cada um é um estereótipozinho de um cara bonito. Tem o Asahi do Haikyuu. Tem o...
Tem o Asahi do Haikyuu, é foda.
Tem,
né?
Um cara igualzinho o Asahi do Haikyuu. Que, e tem também o Kageyama do Haikyuu.
Tem mesmo o Kageyama.
Então é aquela parada de vários feitichezinhos e tal. E é um anime de música. E eu não quero que caia pra esse lado, sabe? Eu espero que não caia. Vou dar uma chance, vou assistir o primeiro episódio. Mas meu medo que caia pra esse lado, assim, mas só por causa disso, sei lá. Eu acho que é possível que vá pra esse lado, e eu não quero.
É, o meu problema,
cara,
é... Olhando
com o que o Crive falou, pareceu um doujinjin spin-off de Haikyuu, velho. Pô.
Não, parece...
Mano, um dos meninos tem cabelo laranja, o outro é igual o Kageyama e o outro é igual o Asahi, mano.
É bem...
Alguém tem uma dúvida por que Haikyuu tem 70% do público feminino?
Não sei, Haikyuu encontra banda escolar, é esse o nome, né?
Exato.
É isso, né, velho? Cara, sei lá, o foda é o gênero, Shonen Ai, né? Que é o que tá dizendo aqui, que é Shonen Ai, não que é Oi, necessariamente, né?
É,
mas mesmo
acho que é
pior. O que pode ser pior, né? O meu problema, sabe o que é? Quando eles tratam sobre homossexualidade, né, e tal, é que a maior parte não é feito por homossexuais, tá ligado?
Mano,
parece que é estranho.
É tipo assim, normalmente é uma mulher que escreve uma história fetichizada sobre homens se pegando, né, no final de contas.
É tipo um cara escrevendo história de lésbica, a gente vê isso em filme pornô,
exato,
nenhum tem uma história boa.
É igual um homem escrevendo um Yuri, por exemplo.
É basicamente uma fanfic se tornando real, tá ligado?
É isso, exato.
É 50 tons de cinza, mas o que acontece, mano, é que, tipo assim, por que não pode ser só uma história normal onde tem um casal de gay, tipo assim... São poucos animes que trabalham nesse sentido, cara. E
não,
quando
então...
trabalham bem, eles são diferentes, tá ligado? Eu lembro de Number 6, por exemplo.
Nossa.
Que ele vai até o episódio 7, assim, e tipo assim, ele não te diz que é um yaoi, nem um shonen ai nesse sentido, assim, e do nada aparece um romance entre os moleques, tá ligado? Tu leva uma boa o anime tem 12 episódios, tá ligado? Vai de boa.
Então, eu não duvido da capacidade do Lash de ter uma animação legal, por exemplo. Apesar de que esses PVs, né, estão com mais pós-produção que a puta que o pariu, né? Porra, tem flare nessas porra, né, mano? Se os animes tiver isso, a gente vai ficar cego no final, né, do anime. Mas...
Porra, mano, tem que vender.
Se bem que Transformers nunca foi problema ter flare, né? De qualquer jeito. O que me incomoda é que, assim, a parte legal da música deles formando a banda, sei lá o que, fica em segundo plano pro romancezinho deles, tá ligado?
Eu também tenho
esse... Se o romancezinho seja o primeiro plano, mas que seja um romance bem construído, sabe? Não sei, não entra naqueles...
Sim.
Aqueles clichês do gênero, sabe? Aquela coisa tipo, tem um... É sempre assim, né? Tem um nome disso, né? Um é o Uki, outro é o Semi, não é uma parada assim?
Um é o passivo e o outro é o ativo.
É tipo um cara grandão, pá, meio agressivo, e o outro que é meio passivo, assim, meio... Normalmente ele é menor, sei lá, tipo, eu espero que não entre nisso, entendeu?
Também espero. É, cara, é porque romance por romance, eu lembro de, um outro anime sobre garotos, né, alguns na escola fazendo uma banda e tal, e que tinha romance, chamava Beck, mas era um romance muito sério do Koyuki com, né...
É, um dos melhores romances que eu já li, mano. Assim, não, totalmente normal, velho.
É, cara, as pessoas que pensam.
Se a gente fala de anime de banda, a gente fala de Beck,
impressionante. Não, porra, sabe o que é o pior? Eu assisti Beck, eu li Beck, e é um bom mangá, mas eu não sinto nada que vocês sentem. Você não consegue fazer um podcast sem falar que é o maior mangá que vocês já leram na vida de vocês, velho.
Mas tu não tem coração, Craig.
Eu gostaria de pedir um impeachment aqui.
Eu também não tô entendendo. Que bagulho é? Você vai ofender Beck agora, ô chefinho?
Eu não vou ofender Beck, eu só não... Tá bom, tá bom.
Pode não, deixar. Eu ofender Beck, vai lá pra ter ali o papel, tá?
Não, eu não tô entendendo isso, porque ele gosta bastante de Beck também. Eu, não tô...
eu gosto, só não acho que é a parada mais incrível do mundo.
Qual o melhor mangá de música que você já leu?
O que? Não escutei.
Qual o melhor mangá de música que você já leu?
Porra.
Não,
eu acho que é Beck. Ai, não é o melhor, mas não é, entra no top 5 dos mangás que eu li.
Também não entra no meu top 5 dos mangás que eu li, nem preciso ficar escrotizando o bagulho aqui.
É, mano, tá na moral, eu vou bloquear o Fábio aqui.
Né, velho? Por favor, vamos fazer isso.
Meu Deus, velho, o cara chegou aqui no podcast só pra falar mal de Beck. Bem, é isso. Given é isso aí. Vamos embora. Valente, qual é o seu anime?
Cara, eu vou ir de Copycraft, que a gente não tem tanta informação assim dele, mas parece ser uma parada meio tipo aventura com investigação, meio noir assim na cidade. E tem uma minazinha junto com o detetive, né, que a gente vai acompanhar, que ela parece ser uma fada, alguma coisa do tipo assim.
Puta que pariu.
Lá vem, começou o Yui.
Tipo assim, ó, muito interessante, parece aquele detetive que é o No Terror, tá ligado? Muito interessante e tal, aí tem uma fadinha. Vai se fuder, meu irmão.
É, então, ela provém de uma light novel, então...
Ah, aí você cai.
Pode ser.
Aí você cai.
Pode ser que seja.
Aí você cai. Aí você cai. Não pode ser outra coisa, não. Aí você cai.
Porém...
Ah, tipo assim, é só que é um jogo de polícia.
É, isso aí.
A história, mano, ela é um pouco, assim, meio termo de Gate. Você lembra do Gate?
Sim, lembro do Gate.
Então, mano, o Gate também tinha Hello Lincoln lá da vida, mas era um anime bom, velho. Então, tipo...
Ah, o Gate...
Então, cara, vamos dar a chance. É a mesma parada do Given, é. Se o foco for, tipo, na menininha, aí fodeu. Mas se o foco for mais, tipo, na trama, no policial e no resto das coisas acontecendo, aí pode ser que seja até bacana.
Mano...
Eu tenho preconceito, cara.
Eu tenho preconceito, mas se
o anime põe uma menininha, o anime permite você ter preconceito.
Exato, exato. Mas é que parece muito, tipo assim, tem uma história de um detetive super sério e tal, e ele recebe a ajuda mágica de uma fada, tá ligado? E parece uma história que eu já vi, eu não lembro qual que era o nome do anime, velho, que era bem parecido. Era um cara no mundo e tal, tinha o trabalho dele lá, pai, de repente, garota mágica hiperpoderosa que ajuda ele, tá ligado?
Não, então, mas não é um problema, né, velho? Pode, no final dos contos, a gente pode só queimar a língua e pode ser...
Mas
bom.
Nesses animes, cara, quando a parada é mais investigativa, o que interessa, no final de contas, é a investigação. Exatamente. E se você olhar o PV, só tem cena de ação, tá ligado? Esse é o problema.
Não, mas às vezes a investigação te leva à ação, isso não também... Talvez não seja muito problema, tá ligado? Eu acho que é mais influência que essa menina vai ter na história. Aí a gente vai ver se vai ser bom ou não, tá ligado?
Eu acho que vai ser um anime médio.
Acho que ele tem uma chance de 50-50 aí.
É, eu acho que ele vai ser tipo B The Beginning. É um anime que tem investigação, tem um mistério, mas uns monstrinhos ali no meio e é médio.
É, pode ser, cara, no final das contas.
Provavelmente vai ser o que o Luizão chama de é um anime.
Exato. Eu também tô imaginando isso.
Bem, mano, mas eu só não levo fé, porque é o mesmo diretor do filme de Berserk, né, velho? Então,
puta merda! Cadê o CG?
Nossa senhora, não, CG não parecia, de peixe, caralho.
Não parecia ter muito, não, no PV.
Cassiopeia.
Cassiopeia. É isso aí, vai ser o Cassiopeia.
Golden Kamuy.
Bem, seguindo o bonde, vou mandar aqui o meu anime, que é o tão esperado, o tão aguardado, Doutor Pedra.
Por quê?
Quê?
Pelo Eero Marques, já que é o Doutor
Pedra. Por quê? Pedra.
Eu tô falando Doutor Pedra. Sou eu, é a minha indicação.
Não. Não,
tá,
cara,
mas por quem é esperado?
Que isso, cara? Shonen Jump, todo mundo...
Que isso? É, mano.
Mano, Shonen Jump.
Por que é esperado?
É mal esperado, Dr. Stone.
Shonen Jump,
do
mano.
Do Boit.
Eu tô procurando isso a minha vida
Exatamente,
inteira.
Exatamente, é Shonen Jump com o Boit.
Mano, é esperado. Nossa, mano, Cry,
vamos falar mal, né?
É o terceiro personagem do Boit.
Mano, já basta o Lucas na má vontade. Aí vem o Carlos na má vontade de novo.
Eu nem tô na má vontade dessa vez. Olha só que louco. Eu detesto o Boit, todo mundo sabe disso, né? Só que assim...
Ah, qualquer pessoa de bem
detesta o Boit, é verdade. Se você sabe ler e raciocinar. Mas a questão pra mim do Dr. Stone é... Dr. Stone no mangá tem um problema muito grande que é o começo. O anime tem uma chance de transformar o Dr. Stone numa parada mil vezes melhor, velho.
Eu só vou dar uma chance porque eu achei da hora a ideia de ele ser um Telecurso 2000 em formato de mangá, tá ligado?
Então,
mas vamos ver.
Não, isso é da hora, isso vai ser da hora.
Sim. Não, pelo que a gente soube, assim, de gente que leu o mangá mais à frente, a gente já até teve comentários aqui, né? O Luizão, né? Comentou aqui no podcast, mais de Dr. Stone e tal. Existe uma possibilidade, inclusive, eu acho, pelo conteúdo, se for uma coisa eles infantilizarem, assim, eu não sei como infantilizar com tanto it, tá ligado? Mas... Se eles infantilizarem o bagulho pra ser o Telecurso 2000, pá, e eles resolverem o bagulho do começo, que é zoado, tá ligado? Que é o protagonista merda que tem no começo pra inverter e tal, tá ligado? Ele pode ser bem melhor, cara. E honestamente, tendo em vista quanto que Kimetsu no Yaiba demora pra ficar bom, tá ligado?
Não, eu acho que a possibilidade, cara, é de que eles deem uma arrumada nesse começo, assim.
Não, eu acho mais... É que mudar o começo não dá, mano. Acho que não dá, porque, tipo...
Não, mudar não. Eles podem, tipo, mudar
o tom. Mas se eles conseguirem compensar os 12 primeiros capítulos no mínimo de episódio possível, e isso dá? Dá pra cortar um monte de coisa ali e tal?
Ah, dá, porra. Dá pra fazer em 2 episódios. Isso vai acabar com essa
história. Se meter 2 episódios desses primeiros capítulos... E depois partir porque a história é, mano, tá show, só vitória.
É o que eu tô esperando.
Mas fazer o que Kimetsu não fez, velho.
É,
porra.
Exato. Se eles souberem fazer uma adaptação, que o Ufotable nunca foi lá grande estúdio assim, só fez Fate, né? Ah, tipo assim, se eles conseguirem realmente, que nem o Eero Marques falou, velho, pra mim vai ser um shonen ok, tá ligado? E pra
honesto,
mim já tá
honesto.
Bom.
É. Ele não é um Battle Shonen, né? Até onde eu sei.
É, em partes.
Ele é um mundo de Bikman
com um Shonen de batalha no meio ali, tá ligado? Ele é muito menos Shonen de batalha que Kimetsu. Muito menos. Não é...
Mano, e tá num estúdio bom, velho. TMS é um estúdio muito bom.
Ah, TMS, entretenimento. Não, os teasers... Mano, a animação parece muito boa. Tem uns CGs estranhos? Tem. Mas tem alguns outros que estão muito bonitos. É, tem umas partes que nos PVs que estão bem bonitas, bem legais. Assim, na minha expectativa, eu acho que pode ser muito melhor que Kimetsu no Yaiba. Minha impressão aqui é que tem tudo pra ser melhor, tá ligado? E eu não tô pedindo, eu já tô baixando a minha expectativa. Eu não tô pedindo nada bom, eu tô pedindo um shonen ok que dá pra assistir, tá ligado?
Honesto.
É só honestidade, só queremos honestidade aqui.
É isso, cara. Não precisa ser nada demais.
Eu acho que vai ser bom. Eu acho
espero.
Que vai ser... Não, não vou nem falar que vai ser bom. Eu acho que vai ser muito bom.
Nossa, calmou, chefinho. Calmou.
Caralho, mano, eu não entendo o Clive. Ele vai de 0 a 80 km por hora em questão de segundos, cara. Porque ele fala assim, não, porra, Beck não é tudo isso. Agora não, Doctor Stone vai ser muito
mano,
bom.
Mano, o cara parou pra menosprezar Beck pra falar que Doctor Stone vai ser muito bom, velho.
Caralho,
mano. Mano, eu não consigo te entender, chefinho.
O ser humano, Lucas, ele é incongruente, cara. Eu sou como qualquer outra pessoa, uma pessoa muito dúbia, entendeu?
Ai, cara.
Cara, eu acho que a sua incongruência é acima da média, cara.
Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Vamos continuar? Carlos, qual vai ser o seu primeiro anime aí?
Pô, mano, sucessudo da temporada aí, como fala o pessoal da quebrada. Fire Force, ou também conhecido como En No Shobotai. Basicamente é uma história de bombeiros que apagam fogo com fogo. É só isso que você precisa saber, mano. E tampam na porrada.
Mano, esse anime tem que ser foda, pelo amor de Deus. Faz uma adaptação foda.
Ó, esse David, anime, mano.
Aí. David,
se tem, se tem alguém que eu confio, é no David, cara.
É no Davi, né, velho? Davi é pica.
Davizão é pica.
Esse anime aí, mano, vai ter Juninho pegando seu capacete de bombeiro, colocando debaixo do braço, saindo na rua e gritando, mano.
Mano, o mais da hora é que eles têm a roupa da Colurbe, que ela brilha, mas brilha pra caralho.
É, cara. Os caras têm a roupa... Não, mas é aquela roupa de bombeiro pra sinalizar mesmo, velho.
É, muito da hora.
Show, véio. Demais. Cara, assim, eu já falei já em audiolog já o quanto eu gosto de En No Shobotai, né? Tipo, e En No Shobotai é o bagulho pra mim que é honesto só. Ele é honesto. Ele é um shonen de batalha, nada muito complexo, mas que tem design foda, que tem ilustração foda, que tipo... E tem um roteiro...
Ideias fodas.
Tem umas ideias
fodas. Tem estilo,
foda.
Tem estilo.
Ele tem estilo.
É estiloso.
O autor de Soul Eater, em todo mangá dele, sempre teve estilo.
Sim.
Teve bem claro, você olhou pra... Bateu o olho e falou, isso aqui é desse autor.
Sim. Não, pra mim ele tá assim, dos autores que, assim, que tem uma característica mais... Óbvio, é ele, por exemplo, o próprio autor do Shaman King e tal, né? Que eles têm um negócio que, assim, você olha e você fala, mano, só esse cara faz o bagulho assim, tá ligado? Tipo, ele é muito bom nisso, realmente. E é o oposto do Kimetsu no Yaiba, né? Que é nenhum personagem sem diferença do outro.
Caralho, tudo é que pra criticar tudo. Kimetsu no Yaiba.
Puta
que pariu.
Eu quero mais ver.
Mas aí, antes de criticar Kimetsu no Yaiba, eu quero criticar Beck.
Amei o Marx tá nesse podcast.
Mano, mas ó, vendo esse PV desse anime, ele fede a honestidade.
Ele fede.
Mano, parece um shonen honestíssimo.
Mas,
ai,
né?
Sério, eu tô botando todas as minhas fichas nesse anime. Esse anime
vai não, ser... Não, e ó, o Cryde, tu quer anime...
Não sei que ficha você tá colocando, você nem vai assistir,
velho. Não, Cryde, tu quer anime grande, shonenzão gigante, 48 episódios pra tu, filho.
48 episódios.
Que bom, mano, é isso
clássico,
que eu quero.
Clássico, é isso aí que eu quero, mano.
É isso que eu quero.
Shonenzão e... grande.
Ô, Lucas, você que já leu o mangá, 48 episódios, dá pra ir bem?
Dá.
Opa, tem, eles estão com 160 cacetadas.
Tem bastante história, bastante história.
É que eu quero.
Aí, ó, nossa senhora, um monte de bombeiro caindo na porrada. É estiloso desde o mangá. Mano, a David sabe lidar com o estilo. Mano,
não,
isso aí
melhor,
não tem como dar errado.
Primeiro, a gente não comentou.
Acabou de...
Não tem, não tem.
Mangá, mano.
O Eru, a gente não comentou que o David vem bombado da Shaft, tá ligado?
Verdade.
Porque a equipe inteira é retirada da Shaft. A equipe inteira.
Mano, David é pica, mano.
Mas ó, só essa cena do cara pegando fogo e virando o demônio de fogo, velho, no trem, tá animal, velho.
E é engraçado que a David Production, ela nunca trabalhou com animes com dinheiro forte, assim, tá ligado?
Sim.
As temporadas de Jojo, elas são uma temporada com orçamento muito reduzido. Eles sempre fizeram um trabalho excelente, assim, com o que eles tinham, sabe?
É muito acima
e
do
esperado. E esse anime parece que tem um orçamento mais bacaninho, entendeu?
Sim.
Não, então... o orçamento é tão diferente desse anime, cara, que literalmente a equipe inteira não é da David Production. Eles tiraram todo mundo da Shaft e montaram uma equipe só pra Fire Force.
Foda.
Tem tudo pra dar certo. Mano, tem um vilão aqui de tapa-olho com design foda, mano. Eu não sei se é vilão.
É dúbio. Esse cara é meio... Não dá pra
saber. Caralho, mas tá com design... É do mangá isso.
Já revelou
quem... design foda, mano.
Já revelou quem ele é no mangá agora, se ele é vilão ou não, tá? Mas é bem pra frente. Não, provavelmente nem vai chegar no anime, viu? Mas...
Tem uma minazinha aí que parece aquela mina de Chrono Crusader, tá ligado?
Ah, sim. Mas, cara, esse maluco de tapa-olho, mano, é que tem uns poder foda de fogo, porque, assim, vou explicar um básico aqui. É, em En No Shobotai tem um bagulho que, assim, tem três classes de usuários de fogo, tá ligado? Você tem aqueles padrões, você tem quem controla fogo e quem produz fogo, tá ligado? Aí a galera que controla fogo geralmente tem um meio, tipo cigarro, pra fazer o fogo, saca? Tipo, aí cada um tem um jeito diferente. Mano, é tudo que Fairy Tail não conseguiu fazer com fogo, tá ligado? Ele conseguiu fazer, velho. Cara,
O pessoal desse mangá aí vem forte com câncer de pulmão, hein?
Nossa, é demais, velho. Cara, CO2 na veia aqui, tá? Mas é isso, cara. Tem tudo pra dar certo. E vai alavancar venda aqui no Brasil também, né? Porque o mangá já tá no Brasil, né?
Ah, não vai não, pelo preço que tá.
eu quero que seja o fenômeno Soul Eater nisso aqui, sabe? Soul Eater era um mangá legal, mas não tinha um público muito grande. Entrou o anime, porra, foi o terceiro mangá mais vendido daquele ano.
Tá é, só não faz a mesma cagada com o final de Soul Eater, né?
Mas... Não, mas eu acho que o tempo onde aquele tipo de coisa acontecia já
não
foi.
Não acontece, entendeu? Mais, né?
Hoje não acontece mais isso.
Sim. Mas, bom, vamos lá. Pra finalizar a primeira rodada, Ero Marx, é contigo.
Cara, primeiro anime que eu vou recomendar aqui é o Kanata no Astra. Ele é baseado no mangá que saiu numa subsidiária da Jump aí da vida, que é virtual. E é do mesmo autor de Sketch Dance.
Cara, interessante, velho. Nunca tinha ouvido falar, na real.
É, mano. É tipo ele é curtinho, 5 volumes. Eu não sei quantos episódios vão sair aqui do anime, mas provavelmente vai cobrir o mangá todo. Então é uma história completa. E a história é bem interessante. Tipo, 9 moleques vão sair pra acampar num planeta aleatório no espaço. Só que chegando no planeta aleatório, uma esfera suga eles pro meio do espaço. E no meio do espaço, eles encontram uma nave e conseguem calcular que estão a 5 mil anos-luz de distância do planeta deles, da casa. Aí, a história é basicamente eles tentando voltar pra casa e sobrevivendo, assim, ao espaço, aos planetas que eles entram.
Mano, o que eu achei foda é que é tipo assim, você vê o PV... O PV parece que vai ser um Gravidade, tá ligado?
Exato. Hora eu pensei a mesma coisa.
O PV...
Essa menina de cabelo rosa aí é a Sandra Bullock.
É, não. O PV... Nossa, o PV tá bem editado pra caralho. Parece
um Gravidade. Estúdio Lert. Estúdio Lert é PV na veia, mano. PV, né? É foda.
Caralho, mano. Afonso Cuarón, como? Você remexeu em casa agora?
O problema é que tá só o PV. Porque você vê os personagens, mano... Você tá tipo assim, mano, o que vai sair dessa porra, velho?
Mano, o Lash é um estúdio pequeno com 2 animes na mesma temporada.
A chance de dos caras entregando episódio atrasado ali no episódio 8, 9 é grande, hein?
Mano, a chance de Rinomara Sumon sair aí.
É, mano, esse é um estúdio que, assim, erra muito, acerta mais ou menos, e... É complicado, né, mano?
Os PVs da temporada estão excelentes, cara.
Os PVs tá foda, né?
É, aparentemente o pessoal resolve fazer a jogada de marketing no Summer, né? No Summer e naquele do final do ano também, acho que é inverno.
Isso, é, Winter.
Eles investem bastante nesses, né?
É, o PV então, tá
cara,
da hora,
mas... eu gosto bastante do Sketch Dance, cara. O Sketch Dance é um mangá que me surpreendeu bastante, assim. Então eu tenho uma certa confiança pra esse autor, sabe? Eu acho que tem pode ter um bom trabalho aí.
Se for a parada de sobrevivência mesmo,
acho que é da hora.
Assim, eu li um pouco do mangá, tipo, primeiro volume e o começo do segundo. E é bom, cara, é bom. Ele consegue fazer...
Sério?
Cada personagem tem sua personalidade e eles são divertidos, tem uma boa interação. Mano, assim, pela parte do autor, eu acho que, tipo, do caralho. Agora vamos ver se a produção vai conseguir pegar a parada e fazer um anime da hora.
É, porque o último anime de espaços que eu lembro de ter visto, que era Sobrevivência no Espaço, seja lá o que for, era Planets, né? Só que tá um outro patamar, né?
É, com certeza.
Planets não é, né? É outra história.
Pô, cara, eu vou dar uma chance, tem muita
chance. Tem uma chance de dar certo.
É, mano. Tem que dar uma chance pra Ilíada Japonesa aí, velho.
A Ilíada Japonesa,
parabéns.
Pô, mano. Mas, cara, tem bastante predicados, né, velho?
Eu acho que tem chance de dar certo. Esse daí tá, tipo assim, pode acertar, eu vou dar uma chance, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Então, essa foi a nossa primeira rodada. A gente vai virar aqui rapidamente pra gente ir pra nossa próxima rodada de animes. But still, it all turned out in vain. Rises, chaos punches deep. The debris of my life will never let me sleep. Let me sleep. Então, seguindo para nossa próxima rodada, a primeira rodada até que foi ok, contanto tirando alguns deslizes aí, né, no, dos integrantes, né, que falam mal de Beck, mas, né, a gente segue aqui, né, nas nossas recomendações aí, algumas recomendações, né, do que pode ser bom e alguns avisos aí do que pode não ser bom também. Agora, a segunda parte aí, começa você, chefinho.
Então, eu vou trazer aqui, aparentemente, o que é o Dark Shonen da temporada, que é o Katsute Kami Data Kamonu Tachi, ou, em inglês, Sacred Beasts, que é um anime do estúdio MAPPA, e ele, basicamente, é aquele anime que você vê o primeiro episódio e ele é sem pé nem cabeça, mas depois ele vai se ajeitando ali, como é o, aparentemente, o Ferris Gone.
Foi exatamente o que você falou de Ferris Gone no
que
começo.
É sem pé na cabeça?
Que era
no... tipo, tem fadas em 1980 e tá tendo uma guerra. Tipo, tem um milhão de animes disso aí agora, aparentemente.
Mas, cara, tendo em vista como estavam sendo os comentários de Ferris Gone, velho, é capaz de ser só um bom anime.
Não, e é um não. Do estúdio MAPPA também. A sinopse que eu trouxe aqui, que é do Intoxio Anime, dando aí todo o crédito, ele diz o seguinte: como a guerra civil entre o Norte e o Sul continuou por anos, os militares do Norte usaram magia negra, olha aí, o Ferris Gone pra caralho, magia negra para criar super soldados monstruosos chamados Encarnados. Mas apesar de suas terras terem sido salvas, alguns passaram a temer os Encarnados após a guerra, fazendo com que fossem evitados e alguns até mortos. A história segue Nancy Charlotte Bancroft, filha de um encarnado que inicialmente busca vingança sobre um caçador de bestas chamado Hawk, por ter matado seu pai, até que ela descobre a verdade sobre o que aconteceu sobre todos os encarnados.
É, o que, que é isso? É a Chapeuzinho Vermelho? Ela foi tentar matar o lenhador porque achou que ele matou a avó? É isso?
E daí o lenhador provavelmente deu um sermão nela e ela percebeu que o lenhador
era bom, né? Que a avó tinha, era o lobo, na verdade, né?
Não, aí foi descobrido que tinha todo um complô do estado da caraca, esqueci o nome da mina lá, da bruxa lá.
Ah, sei lá, não importa, mano.
Bem, foda-se.
Mano,
não tem bruxa.
Não tem bruxa, tô confundindo a porra toda. É só...
Nossa. Essa bruxa é a do João e Maria, velho.
Isso. Mas, mano, voltando, porque senão a gente vai devagar muito. O autor de Ferris Gone já falou que Sacred Beast foi a base que ele pra criar o mangá dele, tá ligado?
Caralho,
Light Novel.
Ótimo.
Mano,
entendeu?
Meu Deus.
Cara, se ele der um passo a mais pra ser melhor que Ferris Gone, porque ele é a inspiração original, é capaz de ser bom, velho.
Não, e olha só, o diretor, mano, o diretor de Hajime no Ippo, o New Challenge Rising.
Véio. Quê? Ó, as ações vai ser boa então, pelo menos. Pelo menos vai ter ação na hora.
Eu acho que esse daí vai ser o Shonen Honesto, tá ligado?
Não, não vai ser Shonen, vai ser Dark Shonen.
Dark Shonen Honesto.
Dark Shonen, Dark Shonen.
Apesar que isso é uma contradição. Dark Shonen,
isso é uma contradição total, né,
mano? É, bem isso. Mas, cara, até aí a gente definiu já que Galinha Pintadinha é pilar de Shonen, velho.
E que Peppa Pig é o pilar do Dark Shonen.
É, mano, o Peppa Pig inspirou Berserk. A gente viu lá na foto do Miura lá, que ele tem a foto da Peppa Pig atrás da parede, né? Mas...
Sei lá, cara, é um anime aí sem pé nem cabeça da temporada que pode dar certo, no final de contas, eu acho, sei lá.
Mano, eu tô dando mais chance pra sair do que Given, viu? Não é por nada, não.
Cara, a minha opinião é que isso aí eu acho que tá com cara de vai ser um anime.
Vai ser um anime, vai ser Dark Shonen, vai ter uma animação 1.
É, um anime.
Um anime, eu também acho. Bem... Não tem muito o que falar, né? Porque acabou o assunto sobre isso aí. Então vamos seguir. Valente, qual é o seu segundo anime?
Cara, vai ser um anime que ele é original. Então a chance de vir coisa boa é alta até. E o nome é Grimbelm. Que é basicamente uma rua shoujo com mechas.
A chance de ver coisa boa é grande, sério?
Não, pela regra do anime original, né? Porque a gente sabe que a regra do anime original Ah, tá aí.
Eu não sei, cara.
Eu vou definir o PV em uma palavra: horroroso. Tem, ó, esse anime tem tudo pra dar errado, tudo. Esse anime parece ser horroroso.
É, eu também não queria falar nada, não. Mas
e se for algo na vibe de Madoka? Será que
não vai ser,
vai
nem
ser algo na vibe de Madoka, cara.
Caralho, mano. Valente. Nossa, mano.
Não, porra,
eu mano, na boa, aí, eu fui ver aqui os trabalhos do estúdio. É tudo Lolicon fedido.
Não,
velho.
E esse também é, aparentemente.
E esse também é
não,
Lolicon
é claramente.
É claramente um Lolicon fedido, né, não. Mano?
Vocês sabem que a real de tudo isso aqui é que eu tive que pegar dois animes que sobraram, né? É real. Aí a gente tem que dar um valorizado.
Mas, ô, né? Valente, você não precisa vender ele, cara. Isso
não, pode ser. Claro que.
Não, você não tem. Você queria uma obrigação que você não tem, cara.
É, cara, você é louco.
Inclusive, aqui, ó, os bonequinhos desse anime vai ser foda pra caralho. Vai, mano, ter uns mecha rosa aí muito louco.
Nossa, cara, que anime fedido, mano.
Mano, esse é aquele clássico anime que é tipo assim, ele é ruim, mas tem uma animação foda. Sabe? Ele é bem isso.
Nem sei se ele tem animação foda.
Tem.
Loli só tem dinheiro.
Porra, velho, olha, tipo, tu pegar esse anime fedido de Loli, velho, tu pegava anime fedido de cara bombado.
Exato, é. Exato. E porra. Tem os caras que eu que pego o anime de cara bombado ainda, se fuder.
Mano, eu tô desacreditado nisso aqui, cara.
Sem condições, cara, sem condições.
Mas porra, aí, anime de cara bombado tá bem mais da hora, velho.
Eu vou assistir o primeiro episódio, vou me decepcionar e vou voltar pro.
Não vai assistir, cara, não assiste isso, cara.
Vou assistir.
Não.
Mas eu quero saber, eu tô interessado numa coisa. Qual o anime de cara bombado que eu não vi? Não,
tem vários.
Ah, eu mandei aí embaixo, mano. Só procurar, mano. Os caras estão tudo sem camisa.
É, tem...
No post.
Acho que tem mais de um anime. Tem vários animes desses, assim, sobre caras gostosos.
Mas esses, os caras são muito bombados.
Muito, é bem melhor. Os caras são bem bombados.
Tipo, sei lá, o Felipe Franco, o Kleber
Ah, é só o do Lucas, é maravilhoso. É bem melhor,
é pô. Bem melhor, que eles estão bem mais bombados.
Pô, tu quer só os carinha tancadinho japonês assim, meio magrelo? Não, tu quer o cara, pô,
não,
monstrão.
É uns bombeiros muito gostosos, velho.
É, mano.
Porra.
Eu acho que
é laranja ali. Pô, mano, que isso, sensacional, velho. Mal que tá só tirando o macacão.
É,
mano, olha quanto gominho, cara.
É foda. É o Greta Bach.
Bem mais honesto que o anime de Lolo aí do Valente, velho. Porra.
É verdade. Eu acho mais honesto. Inclusive tem um anime de Fábrica de Idol que é mais honesto também.
Não, mas aí é muito longe, muito longe.
Ai, caralho. Bem, eu vou seguir então com a minha recomendação, tá? Que é um anime que também tem uns caras fortes. Mas é um pouco diferente, né? Que é Vinland Saga. Né? Eu acho que não dispensa apresentações Vinland Saga, né? Pra muita gente aí. É um anime sobre... vai ser um anime sobre nórdicos e sobre uma criança, né? No meio desses nórdicos buscando encontrar Vinland Saga, que seria a terra, né? Além das terras nórdicas, né? Basicamente é uma aventura, né? Uma aventura de nórdicos.
Eu acho que a discussão nesse aqui tá mais em torno da produção do anime do que o próprio roteiro do mangá, né? No final de contas aqui.
É, não tem muito
o
que discutir.
O mangá é fantástico.
É, o mangá é foda,
cara,
demais, não
eu,
tem
eu essa. Eu tô com uma dúvida, tipo, vai ter 24 episódios. Será que eles vão cobrir só o arco ali antes da farm? Da farm
não
Land,
parece.
Não, é o nome?
Não, mano, acho que com 24 episódios acho que chega na farm, não?
Então
mas
acho
eles
que não.
Param antes de entrar na farm, então.
Mano, até chegar na farm são o quê? Mais de 40 capítulos? 50 capítulos, velho?
Ah, é bastante.
De cabeça eu acho que são 14 volumes. Acho que
é bastante. Para...
Mano, 14 volumes não dá 24 episódios, velho.
É, acho que. A não ser que os caras vão correr que nem um desgraçado.
Então, mas, esse é o problema. Não pode correr assim, mano.
Acho que vão parar antes.
Não,
vão
correr.
Não é 14 volumes, não, velho.
É,
é 14.
É, os capítulos de Vinland Saga, o começo de Vinland Saga, não confunde, o começo de Vinland Saga ainda era o semanal, depois ele passa a ser mensal. Ele passa a ser capítulos de quase 40 páginas, velho.
Se não fosse me dar muito trabalho, eu ia confirmar aqui nos mangá que eu tenho, mas vai me dar muito trabalho, então eu não vou fazer.
Eu espero muito que eles que eles façam um bom trabalho e ela ganhe uma segunda temporada.
Mano,
a Farmland pra mim é uma das tipo, sagas, arcos, sei lá, que quase não tem luta, quase não tem nada e é foda pra caralho.
Então, mas a parte da farm já é o segundo estágio do mangá. E sim, é metade do mangá até agora é isso.
É, sei lá, mano.
Mano, eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal se fosse só, tipo, essa primeira parte do mangá, tá ligado? Aí numa outra temporada fazia a segunda parte.
Mas então,
pode ser que eles parem até antes do. Como é que é o nome daquele cara? Que era. Que ele fica navegando.
Não, sem dar spoiler, né, mano?
Caralho, o cara vai dar spoiler pra galera, mano.
Que fica navegando junto com ele. O da barbicha lá.
O Askeladd.
O Askeladd,
é. Askeladd. Esse pá vai até, tipo, o começo do envolvimento dele com o Askeladd, provavelmente.
O começo do envolvimento dele é só o começo mesmo, porque o final do envolvimento dele é realmente chegar na farm, né?
Então, mas aí eles podem fazer um bagulho de usar o background lá, o flashback que tem lá pra ser o começo da história, talvez.
Mano.
Sei lá, mano, 24 episódios acho que é muita pouca coisa.
Mas
pra...
e com relação à animação?
Não, cara? Mas vai ser temporada, velho. É o mesmo estúdio de Shingeki, velho.
É o mesmo estúdio de Shingeki. Temporada. Ele tem uns bagulho estranho, inclusive, na animação. Tem umas partes que estão muito bonitas. Umas partes que estão muito bonitas. Só que tem outras que aparecem aquele CGzão Berserk, tá ligado?
Eita. Mas é uma vibe de Shingeki, velho.
Mas é porque é foda. Sabe o que eu acho engraçado? Vinland Saga... Há algum tempo...
Mano, falou na vibe de Shingeki, que eu imagino os caras fazendo pirueta, velho. Não tem como.
Não, tipo assim, olha, tem umas piruetas.
Ele tem umas piruetas, viu?
Tem umas piruetas.
Tem umas cambalhotinhas na neve.
O personagem principal dá umas piruetas loucas nas batalhas. Isso.
É.
Ô, Lucas, as animações de barco, animação de batalha naval, assim, vai ser tudo...
Tudo CGzão, tudo CGzão.
Tudo CGzão.
Não tem como. Os caras não vão nem fodendo animar esse bagulho na mão.
Não, vai ser tipo, pô, vai ser igual o projeto fala, é tudo CGzão.
Sabe o que eu acho engraçado? Vinland Saga, por muito tempo, tava naquele patamar do Vagabond, né? Não, não tem como ter um anime, né? Não vai ter um anime de Vinland Saga, porque a arte é muito bonita e não, é detalhado demais pra ter num anime e o mangá vai ser melhor. Cara, vai ter agora. Agora vamos ver o que vai dar.
Mano, tendo dinheiro... Dá.
Só que você precisa de muito dinheiro, velho. Uma coisa
só. Os caras vão cagar pra arte bonita, velho.
Vão,
tá pagando isso tudo aí é a Amazon, velho.
Então, a Amazon tá, mas, cara, a quantidade, tipo assim, você tem um limite do que você consegue fazer com o tempo que você tem, tá ligado?
Sim.
Tipo... Ah, mas a produção desse anime tá mó tempo, faz muito tempo que eu vejo...
Não,
mas
tá, Craig.
Pelo menos uns 4 anos,
velho. Os PVs...
4 anos?
Eu acho que...
Não, tá 4 anos, não tá.
Nenhum anime faz... Mano, nenhum anime tem
não,
produção de 4 anos.
Eu não tô falando de produção, tô falando, tipo, cogitado.
Não, de cogitado, a gente tá falando de produção do anime.
Sei lá, eu vejo, tipo, alguma coisa do anime que ele tá sendo produzido já faz uns 2 anos, pelo menos.
Mano, se ele tiver pré-produção de 6 meses ou 1 ano, já é muito pro anime.
É. Não, é o que eu falei, tem umas partes nos PVs que você dá uma olhada, tá lindo, lindo, lindo. Tem outras partes que estão estranhas, tipo assim... A questão que eu falei até da comparação é a seguinte. Será que ele vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, não, o anime tá bom, tá legal, tá bonito, só que aquele bagulho, o mangá é mais bonito que o anime, tá ligado? Não sei, tá ligado?
Ah, mas aí é uma comparação meio injusta, né?
É injusta. É injusta, mas aí é aquele bagulho, né? Por que não fazer um anime de Vagabond, por exemplo, tá ligado? Porque vai ser uma comparação injusta.
Mas aí é outra história, é outra história.
Tipo, não, mano, vai que um dia a Netflix resolve abrir o cofre ali e soltar dinheiro em algum estúdio e vambora.
Não, mas tem a questão é essa, tem que ser muito dinheiro. A única coisa que me preocupa é porque a história de Vinland Saga é foda, tá ligado? Foda, E, mano, se eles adaptarem mal e mal em Vinland Saga, já vai ser um anime muito acima da média, tá ligado? A única questão, pra mim, é o tempo mesmo. Porque os capítulos de Vinland Saga, alguns capítulos dá pra fazer um episódio inteiro, tá ligado?
Uhum.
Então
eu diria pra quem tá ouvindo isso que se fosse pra escolher um anime nessa temporada, escolhe Vinland. Só pela história.
Mano, a história é foda.
Acho que é, né? O anime da temporada, no final de contas.
Deveria ser, né? Deveria ser o anime da temporada mesmo. Porque, pelo nível da história, né? Realmente, tipo, é um daqueles que, mano, pra errar, tem que errar muito, tá ligado? O cara tem que errar muito, velho.
Ah, mas você tá... não duvide da capacidade dos caras, não.
Ô, Lucas, se esse anime for ruim, você para de assistir anime?
Não.
olha que eu continuo assistindo anime porque Caron Tuesday é bom, cara.
É, tudo bem, fica lá vendo Mario Brightest lá e continua falando isso. Mas, sei lá. Cara, a expectativa é alta pra Vinland Saga. Muito alta. Mas, bem.
Se tivesse que escolher só o anime dessa temporada, seria Vinland Saga, certo? Pra todo mundo aqui?
Não, porque em Eno Shobotai.
Não, seria Fire Force pra mim, porque eu só ia ficar lendo Vinland Saga.
Tá bom, mas não, aí você tá burlando,
burlando
a ideia do bagulho, mas tudo bem.
Não! Eu ia querer ver mais.
Tá burlando. Vamos pro próximo.
Burlador safado.
Eu não posso desler o mangá, caralho.
Você é chafado, você é um burlador chafado.
Mano, eu sou host, eu posso até mutar vocês. Eu sou safado até um talo. Bem.
Tu não vale nada,
A imitação do Carlos é muito ruim, velho. Ó, vamos lá. Carlos, segue com o seu anime.
Cara, então, é um anime aí que já deu uma atrasada aí, Production ID, e um anime chamado Bang. E, né, é um anime baseado em Light Novel, que basicamente conta a história dos X-Men, porque eles são uns yokais, que querem ser humanos, mas são yokais, e eles dão porrada em yokais que fazem maldades. É o X-Men.
Mano,
é isso, acho.
Que porra é essa, velho?
Mais um, cara.
Primeiro que já tá errado que Product ID não é esporte, então já...
Mano, é, exatamente. Já tá errado porque não é
Haikyuu. Eu acho que isso não vai bem.
Bem...
Nossa. Não, eu falei, a melhor coisa desse anime é que tu vai dar pra fazer essas piadinhas o tempo inteiro.
Cara, bem, mas... que eu imaginei que você tava escolheu por isso.
Sim, exatamente.
Eu não sei se isso é a estética que o anime quer escolher, coisa do tipo, mas eles colocaram um filtro de rabiscado aqui no PV. Pelo amor de Deus, hein?
Bem não
olha
era
só, um já dá pra fazer classe, piada, né? Filtro rabiscado. E o Euromark já tá curtindo.
Sim, mano, eu acho bem estiloso.
Estiloso.
Cara, bem não era.
A Production EG, ela já tá nessa vibe de não entregar as paradas no tempo certo, tá ligado? É. O anime que ia estrear na última temporada, que a gente até comentou na season, que era do Sherlock Holmes, baseado no Sherlock Holmes, já foi atrasado pra novembro, se não me engano.
É pra próxima temporada. Não, esse aí era pra ser em janeiro. Isso, é da Production ID. Esse aí é pra sair em janeiro.
Não, então, mano, essa parada. Os caras já estão atrasando coisa pra porra, mas vamos
ver. Mano, mas tem que sair os animes.
Tem qualidade.
Mas tem que sair os animes.
Se trazer Haikyuu, tá de bom tamanho. Só tem uma coisa
pra falar. Ah, cara, mas vocês têm que ver que às vezes as coisas não vão bem.
Mano, se esse anime for uma merda, aí eu vou ficar puto, porque eles estão perdendo tempo fazendo uma merda em vez de fazer Haikyuu.
Mano, mas eu não acho não, porque a Light Novel no Japão é bem falada pra caramba. Mas, e tipo assim, e já teve anime desse, ele é um reboot, tá ligado?
Mas cara,
já
eu acho que esse anime tem tudo pra ir bem, cara.
Mano, isso não era um... Mano...
Viu? Não dá, cara.
Aí,
não
ó,
dá.
Não dá. Essa
maravilhoso, cara.
Eu tô achando estranho, mas esse Ben é uma adaptação de um bagulho da década de 60, não é?
Sim, não ele sei. Já teve anime, é isso mesmo, ele já teve anime na década de 80, se eu não me engano, e aí estão fazendo um novo anime sobre a mesma história, tá ligado? É uma light novel muito antiga.
Yokai in Game Ben, é isso mesmo, um anime de 1968.
Olha só, pode ser que vá bem mesmo.
Caralho, o inglês é Humanoid Monster Ben.
Eu acho que esse Ben tem tudo pra ser 10.
Caralho, alguém fez a piada, mano. Eu tô feliz de ter escolhido esse anime, mano.
Mano, é isso
eu
aí.
Eu acho que você fez bem em ter escolhido.
É verdade, é isso aí, cara. Bem, seguindo então. A gente vai...
Eu tô impressionado que ninguém fez a piada que ele pode ser bem melhor do que Kimetsu no Yaiba.
Não, mano, se ele for uma pessoa, a única coisa que ele vai ser o tio Ben, velho.
Não, mano.
Nossa, não, mano.
Ai, caralho, mano. Pelo menos ele vai ser bem animado, né, mano?
Eu só espero que ele não seja bem mais ou menos, tá?
Ai, caralho. É isso aí, mano.
Vocês estão
que bom
bem
que a gente hoje, hein? Que bom que a gente não passou dos 15 ainda, né?
Que bom que a gente não saiu da quinta série, né, mano?
É bem quinta série mesmo.
Cara, Mas eu acho que isso é a graça. Fazer piada é o que a gente faz bem.
Ai, caralho. Ero Marx, pode seguir com o seu anime, então, pra finalizar essa rodada.
Cara, o meu próximo anime aqui vai ser um que, mano, recomendável pra todo mundo. Esse vai ser do caralho. Anime da temporada. Dumbbell Nankilo Moteru. Basicamente, o Eti da academia.
Ah, maravilhoso. É isso aí,
mano,
cara.
Mano, fantástico. Qual é a sinopse? Uma mina que tipo, fica comendo besteira, vê que tá ganhando barriga. E o que que ela faz? Entra na academia e pronto, tem Eti. Corpos musculosos, sarados e tal. Ela conhece uma colega de turma dela que tem fetiche por homens musculosos, sarados, que são a causa dos jovens virarem gays, porque são musculosos, sarados e gostosos. É isso aí, cara. Isso vai ser muito bom.
Ah, podia ter um crossover desse anime com o anime dos bombeiros gostosos, velho.
Sim, é isso que eu quero. Depois que eu descobri que tem bombeiros gostosos, mano, podia ter bombeiros gostosos na academia.
Os bombeiros gostosos começam a frequentar a academia das meninas, né?
Exato.
Ia ser muito
aí,
bom.
Aí, a ideia de crossover já.
É, esse crossover ia ser bola, hein, mano.
Fora que, tipo, é importante indicar pros jovens que estão com barriguinha e ir pra academia mesmo, ficar com...
Conscientização, né, cara?
É. Conscientização, cara. Isso
é importante aqui, cara. Ninguém aqui nesse podcast tá cumprindo com isso,
não,
cara.
Não mesmo.
Não, eu entrei na academia.
Ah, é? Só pra ver umas minas, né? Se for.
Não, pra ser gostoso também.
aí tu quer demais, né?
Ah, cara, eu tenho que tentar, cara. Porra.
Sonhar é bom, né?
Eu tô vendo o Euromar como ele entrando na academia, tá ligado? Aí, tipo, ele chega assim, ele abre o celular e começa a jogar lá um Pokémon TCG, alguma coisa assim, dentro da academia, tá ligado?
Que nada, mano. Tô aqui pegando, porra, pesado, cara.
Tá levantando carta, né?
Um dia quase, eu vou ficar muito gostoso.
Quase saiu um pegando no ferro aí que eu vi.
Pegando no ferro? Cara. Quero.
É isso aí. Caralho, mas eu acho importante esse tipo de anime. Porque, cara, já teve Eti em tanto lugar, nunca teve Eti em academia, mano. Então,
e é o lugar que mais tem, cara. Porra.
Exato, tem os caras que só vão na academia pra isso, mano.
Cara, é o Eti da vida real, né, velho?
Eu acho que se incentiva os moleque otaku a ir na academia pra ver umas minas da hora, velho. Pelo menos eles estão indo na academia, tá ligado?
Não, exato.
Ainda mais se ele fizer isso no Japão, que a galera já lá nem tipo, nem reproduz direito.
Mano, é muito melhor do que Isekai, porque Isekai, o que Isekai diz? Que se você ficar no jogo a vida inteira igual um doente e não sair dele, você do nada vai ser transportado pra ele e todas as minas vão ser gostosas de te obedecer, né?
Cara, promove o convívio social, você tem que sair de casa pra ir na academia e ainda vida saudável, cara. Acho que
verdade.
Tem isso aí pra ser um anime muito importante pra sociedade japonesa. É isso que importa.
E o Valente aqui me indicando o Moe de robô gigante com fadinha e o caralho A4, falando que não tinha anime pra ele escolher. Vai tomar
aí, ó. Esse anime era muito melhor. Bem, seguindo isso, a gente vai virar, porque acabou essa rodada, a gente vai falar depois de animes que sobraram e as nossas expectativas gerais. Então vamos embora e vamos virar. Então vamos embora, vamos encerrar aqui esse quadro maravilhoso de recomendações. A gente vai falar um pouco aqui, alguns animes sobraram, né? Mas não sobram bastante pra fazer, uma rodada inteira, né? Crive, você tem um anime aí sobrando que você gostaria de comentar?
Eu tenho Try Nights, que, assim, ficou por último aqui porque pode ser bom, no final de contas, porque eu acho que Josei é um gênero que às vezes tem animes com personagens bem trabalhados e tal. A questão é que ele não tem TV. Ele não... A sinopse dele é curtinha, assim, não fala muita coisa. Que são dois alunos que se juntam pra melhorar de alguma forma o time de rugby. Mas é, tipo, de um novo jeito, assim. Não é uma coisa, tipo, formar um time. Não é um anime focado tão em esporte, assim. E é um Josei, é isso aí. Estúdio Gonzo, que é um estúdio horroroso.
Que é o estúdio horroroso.
É o estúdio que a gente falou no nosso último Plus que podia acabar.
É, esse estúdio. Muito então, bem contado.
Se o material base do mangá for um material base bom, ele pode ser com uma animação bem meia boca, ele pode ser legal. Então eu só tô falando aqui pra deixar. A gente tem muita informação sobre isso, no final de contas.
Bem, como o anime, né? Seguindo aqui, eu tinha selecionado um anime caso fosse necessário, né? Que é o Araburu Kisetsu no Tomedomoyo, que é o anime de meninas fofinhas, né? Dessa temporada, que me parece, é porque assim, ao que me fala a sinopse, né? Que são garotas no clube de literatura da escola, né? E elas estão querendo se conhecer, respondendo algumas perguntas e tal. E aí elas acabam se questionando, né? O que elas querem fazer da vida, o que elas querem fazer pro futuro e sei lá o quê, tá ligado? E aí ele fala sobre essa descrição, né? É, discutindo os caminhos para a vida adulta. Me parece aquele famoso anime de garotinhas fofinhas com um tema interessante de fundo. E é isso, tá ligado? Tem vários desses animes que...
Cara, tô vendo, pode ser que saia alguma coisa.
Pode ser.
Eu acho que ele pode seguir pra dois caminhos. Um caminho realmente com um roteiro bacana, que vai trabalhar as personagens e tal, uma parada meio dramática. Ou aquele velho anime de clube de ver tinta secar.
Então, não me parece, porque, tipo assim, pelo que eu vi de uns diálogos, é tipo assim, as meninas estão, tipo, conversando, tá ligado? A uma delas fala, pô, o que vocês fariam, tipo, antes de morrer? A menina fala, claro que sexo, tá ligado? Aí elas estão, tipo, discutindo coisinhas sérias. Me parece que pode ser... Teve um anime que é aquele A Place Further Than the Universe, que era da Madhouse, né? Que ele era assim, tipo, o foda é que é moe, tá ligado? E são essas menininhas moe, saca? E às vezes caga muito. Aqui outro animation é cheio de fazer isso. Tem uns animes com umas histórias legal, tá ligado? Com uns roteiros bacana. Mas que mano, tem umas mina moê, tá ligado? E aí, tipo, estraga uma história que podia ser legal. Tem um que é aquele Plastic Memories, velho. Plastic Memories tem um roteiro muito da hora, velho. De sci-fi, de IA, sei lá o quê. E tem uma lolicon no meio, velho. Caga tudo, saca?
É sério que tá esse roteiro? Porque eu sempre tive preconceito.
O quê? Plastic Memories?
Sim, eu sempre tive preconceito do bem bonito, velho.
Mano, o Plastic Memories é, tipo assim, tem um roteiro de sci-fi excelente. Excelente. Que você tem inteligências artificiais, que elas funcionam, mas elas funcionam por um período limitado de anos, tá ligado? Porque a partir de tal tempo, tá ligado? Elas começam um mau funcionamento, então elas têm que ser eliminadas, tá ligado? Só que elas convivem com os seres humanos. E aí fala sobre um cara que acabou de entrar em uma dessas redes de operação que tem que terminar as IAs, entendeu? E há uma história sobre eles terminando IAs. Só que muitas IAs trabalham junto. Porque como é um trabalho para lidar com seres humanos e com inteligências artificiais, eles precisam da cooperação de IAs e de seres humanos nesse lugar, tá ligado?
Uhum.
Só que uma dessas IAs tá perto desse período de morte também. Dentro desse lugar, tá ligado? Então ele fica discutindo várias vezes, porque tem algumas IAs, por exemplo, alguns idosos que tem uma IA que vive a vida inteira ali no final da vida dele, sabe? E a IA tem que ser terminada antes do velhinho morrer, sabe? Então tem umas histórias mal profundas e tal, tem um roteiro excelente. Só que aí tem uma menininha lolicon que é uma das IA, tá ligado? E tipo, não é que a história fica bizarra, mas ela tem uma parte tosquinha de lolicon... com uma história muito boa de fundo, tá ligado? Tenho medo de que seja isso, esse anime também.
Sim.
Ia ser da hora se, tipo, a trama fosse se desenvolvendo e no último episódio ela estivesse discutindo uma filosofia pesadaça. Aí, caralho.
Então, ao que me parece, Eru, é exatamente, tipo assim, ele vai ser um bagulho discutindo coisas muito sérias e sei lá o quê, e de repente...
E elas puxam um chá com biscoito.
É.
Não, tipo... puxar um Hegel.
Puxa o Hegel. Não.
Puxa.
Descartes.
Fenomenologia. Caraca. Do espírito.
É.
Nossa, mano. Um Hegel, mano.
Nossa. Nossa, não, velho. Não, mano. Mano, elas vão estar discutindo no final se elas vão seguir Jung, se elas vão seguir Freud, eu não sei.
Pra puxar um Hegel, mano, é só colocar um Bob Marley.
Nossa, não, velho. Mano. Ô, Eru, daqui a pouco elas estão discutindo sistema prisional na França do Foucault, tá ligado?
Mano, vai entender que porra é essa.
Ô, meu amigo, mas hoje vocês já leram Microfísica do Poder?
Nossa, velho. Cara, vai longe, né, mano? Mano, eu chuto, tem várias delas lendo aqui, porque é um clube de literatura, né, mano?
Cara, na moral, né, mano. Se eu não achasse que isso fosse uma bosta, eu até via, só pra ver até onde vai.
Verdade, né, mano? Mas vamos ver até onde vão as coisas, né, mano? Bem, eu acho que alguém de vocês tem algum outro anime que gostaria de comentar antes da gente finalizar?
Mano, eu só vou terminar aqui falando de um anime que não sei porque existe, mas ele existe, né? Que é Toaru Kagaku no Accelerator, que é basicamente um spin-off de Index. E... sente só, Index é tão bom, que ele consegue fazer spin-offs que consegue ser melhor que ele, cara. Que é uma
nossa, esse é o anime bom, né? Porque o spin-off não é melhor.
Cara, é sério, Index tem tanta merda, tanto lixo dentro dele, é um roteiro tão cagado, uma edição tão bosta, que quando você faz menos, que é normalmente os spin-offs acontece isso, você faz mais, tá ligado? E Accelerator pode acontecer isso, só que, sei lá, acho totalmente desnecessário.
Nossa,
essa merda.
Que vontade de assistir esse anime, cara.
Nossa, demais, né?
Não, eu tô com vontade nenhuma, só tô trazendo porque tem muita gente que gosta disso e a JC Staff mama nessa teta até o caralho.
Accelerator vai ser muito bom, né, mano? Demais.
Tem o Light Academy aqui, acabei de ver.
Nossa, caralho.
Não, mas pode falar, cara, você vai assistir que eu tô ligado.
Não, vou não, velho. Eu não guardo nem personagem.
Carlos, não mente.
Mano, o Carlos assiste Hobby Hat, mano.
É, o Carlos.
Ah, assisto, pô. Hobby Hat é da hora, velho.
Aí, ó. Carlos vai ver.
Vai assistir, certeza. Espera aí, semana que vem, galera. O Carlos chega aí com a.
Não, porque falando de spin-off de algo que pode ser melhor que o original, tem o Lord Elmeloy, que vai ser o spin-off de Fate, que tem a chance de ser melhor que Fate.
Cara, se for pra linha Gothic, o que eu espero que vá, pode ser muito melhor que Fate, mas muito melhor.
Inclusive, ele já era um dos melhores personagens do Fate, já. Porque ele era o cara que tinha o Alexandre o Grande como herói dele, tá ligado?
É verdade, é ele.
É esse cara, que era muito melhor que os outros. Muito melhor que os outros. Ele podia, mano, tem a chance de ser muito melhor que Fate. Porque Fate é ruim, né? Desculpa, gente. Desculpa aí a grande fanbase de Fate, né? Fate é ruim. Alguém aqui acha o contrário.
Pode ser que o jogo seja legal até. Mas o anime não é ruimzinho, mano.
Mano, o Fate Zero é a única coisa que você salva ali.
Não, o Fate Zero é legal. Beleza, dá pra você passar o Fate Zero. O Fate Zero é bom. Eu achava melhor do que eu achava antes. Mas, né, depois do tempo muda, né, gente? Mas, cara, os últimos aí, velho, são ruins. Ruins. Alguns são péssimos.
Mano, eu não gostei nem do Zero, pra falar a real.
Aí você vê o nível, né? O negócio pode ser bem ruim, mas sei lá, fica aí, né? Fora isso, vai ter muita série. A última temporada vai deixar muitos animes em continuação, né? Mix tá continuando, vai ter Karen Tuesday, vai continuar depois, né? Também.
Ah, tem que ver quais que vão parar pra continuar depois e tal. Tipo, o Ferris Gone vai parar e vai continuar depois também.
É.
Na real, o único que terminou dos que a gente tava acompanhando é Sarazaimai.
Sim, o resto tudo vai passar, né? É, tem filmes, a gente não trata de anúncio de filmes aqui, porque senão esse podcast fica colossalmente gigante, tá? Mas é isso, eu quero selecionar cada um aqui, vai falar o anime que tá mais esperando, mais ansioso pela temporada, certo? Pra definir aí qual vai ser o seu anime lá, começando pelo chefinho.
Cara, Vinland Saga, não tem muito o que falar, não.
Beleza, Valente.
Cara, eu tô mais, tipo, não diria um só, se for pra escolher só um, a gente entra nisso, é Vinland, mas eu tô querendo ver bem os três grandes dessa... Acho que esses três eu tô bem hypadinho.
Então vai ser bem.
Bem.
É, então vai ser bem.
É justamente bem. Tá. Mas é Dr. Stone, Energy Sabotag e Vinland, os três.
Era pra escolher só uma, robô forte.
Não, aqui é roupa mesmo.
Bem, eu vou escolher Eino Shobotai. E é isso. E tem que ser o Shonenzão honesto da temporada. Carlos, qual vai ser a sua escolha?
Não, eu sou time Shonen, velho. Shonenzão honesto é Eino Shobotai, mano. Adoro o mangá.
Olha só, Eru Marx.
ninguém vai falar de outra coisa além de Enhen no Shikobutai, cara.
Olha só, é isso aí. Então, tendo aí, essa foi a nossa análise dos animes que vão sair. Lembrando, vamos mudar de formato e no Plus nós continuaremos acompanhando os animes da temporada. A gente, esse conteúdo continuará no Katoon, mas dessa vez agregado ao Katoon Plus, não mais no Katoon Week, tá? Não esqueça de deixar suas opiniões também. Qual anime você tá mais esperando pra essa temporada? Qual você mais gostou? Se tem algum anime que a gente não falou que pode ser muito bom, né? A gente tem vários comentários aí legal, como a gente teve uma vez de Precure, né? Falando de que, da importância de Precure, que a gente sempre gosta de ressaltar aqui. Então, se você tiver uma opinião contrária de um anime aí diferente que a gente não comentou, fala aí também que a gente lê na nossa sessão de comentários, tá? Então é isso, vamos seguir o bonde, que a gente ainda tem nossa sessão de recomendações. Wherever he goes, I won't be too far behind, just hanging around. Então vamos embora para nossa sessão de recomendações aqui no Katoon Plus, tá? Eru Marx, começa você aí falando o que você tem que para recomendar para nós que aconteceu aí nas últimas semanas para cá.
Cara, eu achei aqui uns arquivos gigantes aqui para que eu tava lendo e resolvi voltar a ler. E eu...
Por quê, meu filho?
Porque eu não terminei de ler, cara, até hoje.
Não, você sabe, mas você sabe o que o final é ruim.
Não, olha só, você ia ficar bem. Você ia ficar bem se você não
terminar
de
ler. Cara, pior de que eu amo Gantz, mas o final é uma merda colocada.
Ah, cara, sério, eu vou te falar. Eu duvido que o final de Gantz seja um final decepcionante, porque eu acho Gantz muito ruim, cara.
Essa é a conclusão. Você voltou a ler e você continuou. Você achou ruim.
Exato. Eu voltei a ler pra lembrar. Cara, será que... As pessoas gostam de Gantz, por incrível que pareça, e eu sempre acho uma merda toda vez que eu leio essa bosta. Eu vou terminar de ler de uma vez por todas só pra falar que é ruim mesmo.
E é ruim mesmo.
É ruim. Serão ruim. Eu tô, tipo, no, agora eu tô na parte que eles estão em Osaka, mano. E é ruim, nossa, cara.
E Osaka é, tipo, uma das melhores partes...
É, se eu não me engano...
É a melhor parte de Gantz.
Tô achando uma bosta.
Valente, você vai deixar mesmo, cara?
Mano, eu vou porque é isso mesmo, tá ligado?
Cara,
não tem como defender, mas ele é um guilty pleasure forte, meu. Eu gosto muito de Gantz.
Cara, é muito ruim, velho. Na moral, muito ruim. Aí o...
Se você for pensar, tipo, Gantz drama, essas coisas, não existe. Não existe. É só uma...
Não, pelo amor de Deus, velho.
Mas, tipo, eu gosto muito das brigas que tem lá e, sei lá, umas ideias de conceito que ele tem.
Eu acho, mano, Gantz é um anime. Gantz é um mangá do maluco de 10 anos que sempre quis fazer aquilo, velho. Acabou.
Exatamente. Não, mas é muito isso, cara. E é muito ruim. Cara, sério, a parte mais legal, assim, que eu acho de Gantz é o desenvolvimento de personagem do Kurono, que é uma bosta também.
Mano, o Gantz, ele é pior do que o outro mangá do cara. Eu já até esqueci o nome.
Mangá de velho?
Inuyashiki.
Inuyashiki é melhor que Gantz.
Então, Inuyashiki é bem melhor.
É bem que melhor que Gantz.
O cara faz umas paradas da hora e eu ainda acho Gantz melhor que Inuyashiki. Mas isso é guilty pleasure. Tô calmo.
Nossa senhora, isso é síndrome de Estocolmo, cara.
Destruiu meu coração.
Bem, isso aí é isso. Tem mais alguma coisa pra recomendar, Eru Marx, além de Gantz ser ruim?
Cara, isso aqui, tipo, não interessa muita gente porque tipo, ninguém lê Clowns nessa vida e achei mais um spin-off que foi traduzido de Clowns, que é Ken Katagiri no Monogatari. Que é basicamente a história de um cara todo aleatório que aparece num dos filmes de Clown Zero. E aí é top como sempre. E vão ler Clowns, o bagulho é louco.
É isso, né?
É isso, não dá, cara. Todo mundo sabe que eu amo essa porra, então qualquer merda que me derem de Clowns eu vou falar que é top como sempre.
Ok. Então, Carlos, segue as suas recomendações.
Então, mano, ontem eu fui no cinema e fui ver dois filmes. Aí eu fui ver o filme de família, né? e o filme Shonenzão. É, primeiro filme de família, Aladdin.
Sério?
E eu fui ver Aladdin, né? Porque eu sou fã para um caralho da animação, tá ligado? Mas para um caralho, eu acho a animação fantástica. Tirando o fato que o Aladdin vira o rei que não sabe porra nenhuma, né? Mas tirando esse fato...
Eu tenho preconceito um pouco com esse filme de Aladdin e não consegui ver, cara.
Então, mano, eu também tinha.
Como é que você faz um filme do Aladdin em que o Jafar é um gostoso do caralho, mano?
Que o Jafar é um gostoso, cara.
O cara, quando o vilão tem que ser zoado, porra.
Isso eu concordo, mano. O Jafar é a melhor parte do filme. Mas, tipo assim, ele encarna... Sabe aquela trecheira? A trecheira legal, mano. Aladdin é a trecheira legal, mano. O vilão é gostoso, gente. E, pô, tu torce pelo vilão. E ele é o vilão que dá risada. Assim, aquela risada assim, maléfica. Porra. Entendeu? Agora, o problema de Aladdin é que ele tem uns problemas de produção ali, velho. Caralho. Mano, tem uma cena no início do filme, porque ele toda hora ele tenta emular um musical, sabe? E tem uma musical que parece que o fundo que foi animado tá num frame rate e a galera dançando tá em outro. Que, mano, é feio. Mas assim, eles tentam, tá ligado? A melhor parte do todo filme é quando eles emulam a animação, tá ligado? O gênio tá feio, mas o Will Smith tá bombado, o que vale a pena se ver. É bombadaço. Então é isso, mano. E o Will Smith, o bom do filme é que o Will Smith volta a atuar como um maluco no pedaço. Isso vale já, só por isso já vale a pena, filho. É, o segundo filme que eu fui ver foi o Shonenzão de monstros gigantes, foi Godzilla 2. E o melhor pra mim é a mensagem de Godzilla, que ele diz que humanos são inúteis. Porque os humanos são inúteis
novo.
No filme.
Nada novo.
Não, é sério, os humanos são muito inúteis no filme, porque, tipo assim, o filme, ele começa focando no final do Godzilla primeiro, tá ligado? Ali, todos os acontecimentos e tal. E aí ele consegue construir um dramazinho, ok e tal, você aceita. Aí quando aparece o Godzilla, mano, que, porra, é a coisa mais da hora do filme. Pô, tão, as porradas de monstros gigantes são maravilhosas nesse filme. Puta que o pariu, é lindo demais, velho. Caralho, o Godzilla tampando com um dragão de três cabeças é muito lindo, velho. Melhor coisa que você não pode fazer. E... Da parte daí, os humanos são os inúteis. Mas é só decisão burra. Parece que Kimetsu no Yaiba. É só decisão burra atrás de...
Olha a comparação com Kimetsu no Yaiba aí também.
Caralho. Mas, porra, Kimetsu no Yaiba não tem os monstros gigantes tampando na porrada, tá ligado? Não tem isso. E, mano, é da hora, mano. Caralho, o Godzilla é um bicho muito da hora, mano. Puta merda, eu queria ter um Godzilla. É muito bom, velho. Entendeu? Então, tipo assim, se você quer ver um shonen, shonen bom, vai ver Godzilla. Vai ver Kimetsu no Yaiba, não. Vê Godzilla, mano. É um shonen muito bom. Mas, tipo assim, esquece os humanos, tá ligado? Se você fizesse uma edição hoje, fizesse uma nova edição, tipo o Vingadores saiu agora, novo, com 6 minutos, se eles fizessem uma edição cortando todas as partes dos humanos e só deixando os monstros aparecendo, seria um filmaço. Assim, porra, Oscar.
Ah, mas aí ia ser um curta, né?
Não, seria não. Os monstros têm bastante presença, mano. Porra, é muito tempo de monstro na tela. O que salva o filme? Porque se fosse mais tempo de humano na tela, caralho, mano, seria horrível. Não, eu teria ido embora.
Você compra a porra do ingresso de Godzilla pra ver o humano? Não, você vê
o humano. Não,
você
vê
o monstro gigante. Exatamente. Então,
é, o humano eu já vi no shopping a caminho do cinema.
Mano, eu já vejo o humano até demais.
O ser humano tinha que acabar. É que
os humanos, mas você tem que ver que o Valente, ele se dá bem com o humano, cara.
O Valente se dá bem com o humano, né?
É verdade, é o único que se dá bem com o humano aqui.
Eu sou relações humanas do
podcast, com certeza. Não, cara, eu também acho, mano. O humano tinha que acabar mesmo. Eu não vejo mais.
Eu acho que tem humano demais.
Tem uma cena em Godzilla que é sensacional, porque, tipo assim, toda a merda em Godzilla acontece porque a mãe dos molequinhos lá, a mãe da Eleven do Stranger Things, né? Ela acha que o humano tem que morrer, que tem que ter uma reciclagem da Terra, tá ligado? Tipo assim, e que os monstrão são a salvação. Então ela monta o plano terrorista dela lá pra soltar os monstrão, tá ligado? E tipo assim, todo mundo vê isso, tá ligado? Todos os caras veem isso. E no final, ela tenta salvar o ser humano, tá ligado? Ela tenta fazer as coisas. E nego quer salvar ela, velho. Tipo assim, Porra, mano, se alguém assim aparece na tua vida, tu, a única coisa que tu quer fazer é matar essa filha da puta, tá ligado? Mas isso é esquecido no meio do filme. Tipo assim, totalmente esquecido. É um roteiro tão bosta, mas tipo assim, mano, os monstros salvam. Os monstros salvam a vida, velho. Caralho, os monstros são da hora. E vai ter King Kong vs Godzilla, vai ser da hora.
É isso, porra, eu tô esperando, King Kong vs Godzilla. Eu quero não pensar nada e só ver um gorila gigante lutando contra o Godzilla. É isso que eu quero.
Mano, tanto que pra mim, depois das brigas do monstro gigante, a melhor parte do filme são os créditos, porque eles resolvem todo o pós. É sério, eles resolvem todo o pós do filme, tipo assim, o que aconteceu no mundo depois do Godzilla virar realmente o rei e ter tampado na porrada com os três, com um dragão de três cabeças. Eles resolvem isso em 3 minutos de crédito, com uma edição fodida. O filme podia ser só aquilo, velho, com os monstros gigantes tampando na porrada. Caralho, seria magnífico, velho.
Não, mas assim, se eu compro um ingresso escrito Godzilla versus King Kong, eu não quero ver humano, eu só quero ver...
Eu não quero ver humano, eu também não...
Exato, é, eu não quero ver nenhum
humano. Na verdade, eu não quero ver humano nunca, né, cara?
É, isso é uma boa definição, Ero Marques.
Ô, Ero, você quer entrar no cinema, você só quer ver, tipo, o Bruce Banner anunciando o Godzilla subindo na ilha da Caveira e o King Kong aparecendo, os dois tampando na porrada. E você quer 40, em 50 minutos deles tampando na porrada.
Mas eu vejo duas horas de Godzilla versus King Kong tampando na porrada tranquilamente.
Tranquilo, velho.
Mano, porra, se eu vejo luta do UFC, que pode ser chata pra caralho, os caras fazendo grappling por sei lá quanto tempo, velho. Que eu não assisto aí de luta, velho?
E tem um detalhe. É tão shonen, que o Godzilla vira Super Saiyajin.
Pô, melhor, velho.
Caralho. Eu vou ver esse filme amanhã.
Só melhorou, né, na minha opinião agora. Bem, segue aí. Valente, qual a sua recomendação dessa semana?
Cara, minha recomendação vai ser um jogo que está lançando agora esses dias aí. Já deve ter lançado no dia que sai esse podcast. Que é Team Fight Tactics. Que é um novo modo de jogo. Ou barra novo jogo, sei lá. Não sei como dá pra...
É um jogo, falar. É um jogo novo.
É um League of Legends isso?
É do League of Legends.
Ah, não, não acredito nisso.
Ah, não.
Ele é basicamente um spin-off de League of Legends.
Não acredito, spin-off de League of Legends.
Não é, não é spin-off.
É o Accelerator de League of Legends.
Não é, pior que não é, ele não soube explicar.
Não é bem spin-off.
Ele é uma cópia do Auto Chess. Ele é uma cópia do Auto Chess com os personagens do LoL, é isso.
Eu não vim aqui pra escutar esses virgens aí falar de League of Legends. Não...
Você joga mais do que a gente, mano.
Aí, na moral, cara.
É o único cara que talvez esteja...
Mas, cara, é meu primo aqui de 10 anos que entra no meu computador e joga.
Não... Ah, é? E quem tava falando comigo no Discord no meio da aranha não era você.
Não, mas meu primo ele veio dos Estados Unidos, ele fala só inglês, eu tenho que traduzir para as coisas que ele fala.
Ah, tá bom.
Porra, fala pro teu primo que ele é tóxico pra caralho, mano. É foda, toda partida fica xingando os caras, mano.
Ai, cara.
Mas então, é um novo modo que basicamente os caras do League of Legends copiaram de uns modders que fizeram um mod do Dota. Então o Dota, o LoL e mais esses caras já tem esse jogo igual, só que cada um no seu universo. E particularmente o do LoL é, na minha opinião, um dos melhores dos três. E eu tô viciado nessa porra, mesmo tendo que pegar 14 horas de fila no PBE. É só deixar o computador ligado e a hora que você chega pra jogar, tá lá logado. Mas o modo é muito bom, é basicamente um Hearthstone, onde as coisas acontecem mais automaticamente.
Não, não tem nada praticamente com
isso. Não vem com essa merda, não. Que tem...
Nossa.
Não vem com essa merda.
Cara, a única coisa que
não
tem
vem
igual...
Não de jogadorzinho de Hearthstone e falando, mano, mas não tem carta.
Não, um é um jogo de carta, tá ligado? Você monta um deck, você não monta um deck,
velho.
Ah,
o outro é
uma
peça que
nada.
É quase a mesma coisa que carta.
Não, é tipo... É mais... Acho que eu não preciso nem dar a explicação, né? A explicação tá aí já.
Caralho!
Uma peça.
Mas se você gosta de Hearthstone, joga e tenta jogar isso que você vai gostar.
Aí, na moral, acho que essa é a primeira coisa que a gente fala nesse cast que é pior que Kimetsu no Yaiba.
Mano, tu fala, mas se você jogar, você também ia viciar, então fica na moral.
Caralho, próximo.
Próximo, vale. Você tem mais alguma coisa pra falar?
Não tenho mais nada, porque eu só fiz isso.
Beleza, vai, chefinho.
Bom, assisti dois filmes aí nas últimas semanas. Um dos filmes que assisti foi Rocketman.
Elton John.
É, o filme é uma biografia aí do Elton John. E, cara, é um filme bom, assim, um filme bom, um filme aí nota 8. É, ele é claramente, assim, eu não esperava, eu achava que fosse um filme com muitas músicas. E no final de contas ele é um musical, ele tem números de dança. E ele é um musical competente, assim, eu sou... É, tem muita gente que diz que, porra, eu odeio musical, eu acho bem legal. Tipo, eu gosto de musicais, não tenho problema nenhum com isso. E esse é o ponto mais positivo do filme. Agora, o problema do filme é... Na minha opinião, é que ele é um filme que ele é, assim, vamos dizer, moderno demais pro meu gosto. Porque ele é um... Ele, hoje em dia, tem essa parada de, ah, o filme tem que ser rápido, o filme tem que ser rápido, sabe? É, tem que ser, o filme tem que ser dinâmico, porque quem tá assistindo o filme, o telespectador, ele tem que ficar entretido o tempo todo, sabe? Ele não pode ter aquela... calmaria. E eu acho que é um filme que ele sacrifica muito do roteiro. O Valente ia gostar desse filme. Ele sacrifica muito do roteiro dele pro filme ser ágil.
Eu acho isso estranho. Eu acho essa lógica estranha, levando em consideração que, tipo, Vingadores só fica maior, por exemplo, tá ligado?
Tipo, vou te dar um exemplo. Tem um momento em que o Elton John, ele casa com uma mulher no filme, e juro pra você, três minutos depois, tem uma cena dele e do Elton John e da mãe dele num jantar falando, putz, sacanagem o que você fez com ela, né? Vocês separaram, tipo, 3 minutos, tá ligado? Ah. Por que que não simplesmente não tirava essa cena do filme, sabe? Sim. Tipo, não mencionava que ele se casou. Então, é um filme que sacrifica muito do roteiro por conta disso, e esse é um dos problemas mais graves, assim, do filme. É, os atores são bons, as músicas são muito boas, o jeito que elas são colocadas é muito bom, o filme é bem filmado. Mas ele tem alguns problemas, assim, de roteiro, na minha opinião, um pouco sérios. Por isso é um filme, assim, nota 7, mas nota 8, assim, um filme nota 8. O outro filme que eu assisti recentemente aí foi o Toy Story 4. Cara, é um filme que... É um filme bom, assim. É também um filme, tipo, muito bom. É, mas eu acho que é um filme que não deveria existir, na minha opinião. Eu acho que a existência desse filme é meio que imacula, sabe?
Sim.
A trilogia Toy Story. Porque eu acho que Toy Story é uma trilogia perfeita, que tem um final maravilhoso. E esse filme é meio que, tipo, joga uma pá de cal em cima do final maravilhoso que essa franquia teve e que não devia ser tocado, sabe? É, se a gente pensar como uma quadrilogia, esse é de longe o pior filme. Não é um filme ruim, definitivamente não. É um filme bem bom, assim, mas ele é muito inferior aos outros. Eu acho que ele tem um final, assim, extremamente forçado, e a construção para que esse final ocorra é muito forçado, muito... É, não tem uma verossimilhança que faça com que você acredite naquele final. As decisões são tomadas muito a esmo. Ele tem uma confusão de roteiro, assim, mais pro fim do filme, sabe? O personagem toma uma decisão, logo depois ele volta nessa decisão, e daí vários personagens vão e voltam em decisões, assim. Eu até entendo que é pra gerar uma confusão, assim, pro filme funcionar, mas eu acho que isso vai um pouco longe demais. O filme, na parte de ser um filme engraçado, na parte cômica, ele é muito eficiente. Eu diria que ele é até mais eficiente que os outros filmes da série, da trilogia, digamos, original. Mas ele é, assim, bem inferior aos outros, por mais que seja um filme bom. E eu acho que o maior problema é que ele não deveria existir, sabe? É. Mas continua sendo um filme bom, eu acho que ainda vale a pena de ser assistido.
Eu tenho a vontade muito grande de não assistir esse filme.
Eu também não tenho vontade nenhuma de assistir.
É. Cara, eu saí do filme sabendo que o filme é bom.
Mas...
E ao mesmo tempo decepcionado, sabe?
É a mesma coisa, é como se lançasse um Rei Leão 3, tá ligado? Sei lá.
Como se lançasse um Poderoso Chefão 4.
É tipo isso. Exato. Você vai acabar com um negócio que, sei lá, tá lá, sabe? Porque eles fizeram pra mim que foi...
É como se lançasse essa temporada nova aí de Code Geass.
Isso aí é bom, gente.
Pariu.
Ó, mas...
Na verdade, é como se me lançasse um mangá com o filho do Naruto.
É tipo isso, como se ele chamasse, tipo, Boruto, né? Um bagulho assim.
É, uma parada aí.
É como se lançassem Two Piece.
Nossa! Nossa. É, mas, cara, eu tenho vontade nenhuma de ver o 4, assim. Eu vi muito sobre questão técnica, de produção, background.
Não, cara, é impressionante, cara. É muito impressionante. Isso, mas isso é uma coisa que na Pixar nem adianta falar. Mas, cara, tem umas cenas com água. É. Assim, com água, luzes. Cara, é muito impressionante.
Eles trouxeram muito desenvolvimento técnico, assim, que a gente faz só no exercício de individual, de portfólio, demo reel, que são coisas não muito práticas em ambientes de produção, né? É, grooming muito bem feito. Grooming é pelinho, viu, gente? E, tipo, eu vi a questão da parte técnica com outros colegas e tal, é muito agressivo, tá ligado? Muito mesmo, sabe? Tipo, mas o foda, sabe o que é isso? Pra mim isso é um atestado de que se você vê o primeiro Toy Story, tá ligado? Que é tudo tosco em relação à técnica que a gente tem hoje em dia, né? Ele ainda ser um filme tão competente, tá ligado? Tão excelente. Pra mim é a prova de que, tipo assim, uma boa narrativa pode passar por cima desses problemas, tá ligado? E...
Ah, mas, mano, pra mim é muito clara a intenção deles fazerem esse quarto filme. É só mamar na teta do bagulho.
Do bagulho, com certeza. É o Dragon Ball aí com o Dragon Ball Super.
Eles não estão se preocupando tanto assim pra entregar algo extremamente absurdo.
Não, eles estão se preocupando com alguma. Existe alguma preocupação, sim. Porque a parte técnica.
Não, existe.
Não, a parte técnica, óbvio, né?
Não, olha só. Existe preocupação porque a Pixar, cara, tipo assim, é muito difícil a Pixar soltar um filme muito merda.
Não, porque não vai ser ruim. Se fosse ruim, realmente era uma maratenta. É o Dragon Ball
a
Super.
A diferença é que, tipo, desde 2013, a Pixar era da Disney, velho. Porque a Disney olha dinheiro.
Sim.
Velho. Você tem uma franquia maravilhosa, uma das melhores franquias de todos os tempos do cinema, como é a Toy Story. Tu tem que fazer dinheiro. É isso que a Disney vai pensar.
É, dá pra ver direto pelo Star Wars, né? Que reviveu por causa da Disney.
É, e é muito inferior ao original. Sim. Tipo, mas assim, a Pixar ainda teve um carinho com Toy Story de tentar fazer algo acima, muito acima da média em questão, pelo menos técnica. Não é tipo, mano, mamar na teta pra mim é exatamente o exemplo que eu tô dando aqui de Dragon Ball, velho. É, você tem uma história boa, legal, sei lá o que, e você caga completamente pro roteiro, pra animação, qualquer merda, e você faz qualquer porra, tá ligado?
Mamar na teta é spin-off de Fairy Tail.
Que existe.
Sim. Mamar na teta é acelerado.
Accelerator é mamar na teta da franquia, é
mamar na teta, tá ligado? Tipo, agora, tipo, ô Lucas, tô falando de parte técnica, né, mano? É esperar que no final do ano parte técnica de Frozen deve estar um absurdo também.
É, provavelmente.
Vai ter Frozen esse ano ainda?
Vai, Frozen 2.
Dezembro, mano, é que dezembro.
Mano, então vai ser Frozen, Toy Story, tudo isso no Oscar.
Vai ser isso.
É, eu acho que esse Toy Story nem tá, tipo, vai concorrer a melhor animação, mano. Tipo assim, por exemplo, Toy Story 3 concorreu ao melhor filme, cara.
É, e com méritos ainda.
E com méritos.
Toy Story 1 concorreu. Toy Story 1 concorreu ao melhor filme, Toy Story 3 concorreu ao melhor filme.
E com todos os méritos, merece mesmo. Só que eu acho que também provavelmente vai ganhar a categoria técnica, né? Se Frozen não for super, extremamente incrível, né? Provavelmente vai ganhar, né? Mas,
O que pode ser, né, mano? Porque aí vamos falar de PV? PV de Frozen tá bonito, hein, mano?
É, é.
Boa, mas, cara, esse filme aí, ele é um erro, assim, sabe? Por mais que seja um filme bom, eu acho um erro que, sei lá, dá uma estragada aí numa franquia que é maravilhosa. O que, depois que eu assisti o filme, o que eu quero pensar? Que Toy Story são os três filmes. Isso aí é uma coisa que tem a mais, entendeu?
Sim. É o que eu provavelmente nem vou assistir, vou ficar vendo a parte técnica legal, bonita, tá ligado? E nem vou me importar muito de ver esse filme não, tá ligado? Pra não macular a história do bagulho. Até porque eu não acho que eu não vou ganhar muito mais pelo que você tá falando, tá ligado? Você não vai ganhar uma história, meu Deus, incrível,
Ele é um
né?
filme engraçado, nesse ponto ele é bastante positivo, sim. Mas é só isso.
Sim. Bem, eu vou pras minhas recomendações então. Seguindo uma das recomendações que eu já fiz, eu terminei de ler Shaman King. Cara... Melhorou o conceito de Shaman King, na minha opinião, revendo a história hoje, tá ligado? Muitas coisas são muito melhores do que eu imaginava, muitas coisas hoje, pra mim, são muito melhores resolvidas. E assim, tendo em vista o espectro dos shounens que a gente vê hoje, como Jujutsu Kaisen e tal, muitas histórias não conseguindo se manter no topo, assim, o nível geral da Shonen Jump, por exemplo, como a gente vê, né? Shaman King, eu até me fiz essa pergunta. Se Shaman King tivesse lançado hoje, tá ligado? Aonde estaria Shaman King, saca? Tipo, pra mim, ele estaria competindo com o Boku no Hero, tá ligado? Ele seria talvez maior, não dá pra saber, tá ligado? Mas pela qualidade da história que eu vi em Shaman King, sabe? Eu li uma história shonen que é muito mais competente em muitos aspectos que a maioria dos shonens atuais. Eu faço
isso. Não vai estar Kimetsu
no Yaiba? Não, eu vou. Não, porque pra mim é outro padrão, assim. Primeiro que ele é muito mais relaxado. Ele não é uma história que se leva tão a sério assim, tá ligado? Shaman King é engraçado, ele não se leva a sério, mas existe muita dedicação do autor pra construir um universo coerente, tá ligado? É muito mais do que muitos desses shounens. Mas eu diria que, tipo assim, seria uma comparação mais com os topo mesmo. É Boku no Hero, é o tipo One Piece ali, entendeu? Pode falar.
O Shaman King, tipo, por qualidade, ele é pra, tipo, tá topo mesmo. O negócio é que ele não aparece tanto que, tipo, ele vem numa época, tipo, que estreou junto com One Piece e Hunter x Hunter, basicamente.
Logo depois veio o Naruto, né?
Sim. Também. Ele ficou atrás de uma leva que foi muito prolífera, realmente, tá ligado? Mas até a questão da arte de Shaman King, assim, hoje ela ainda seria muito fora da curva, saca? É muito bem desenhado, tem uma coisa, tem muitas coisas que não são bem desenhadas, mas elas compõem bem o estilo de Shaman King. Porque ele tem essa coisa que vem bem desse final da década de 90, né, início dos anos 2000, essa arte hip hop, rua e tal, né, que ele tem muito disso, né? Toda a questão do Yo sempre usar um Walkman, sei lá o quê, ele traz muito dessa coisa, né? Só que assim, o final, eu lembro, o Ero Marx já comentou das críticas ao final de Shaman King, né? Uhum. Eu acho, lendo o arco final, até um certo ponto ele tá excepcional, assim. Excepcional, assim. Tá foda, tá melhorando. O Yo é um personagem muito bom. É um protagonista muito bom, cara. Ele é um cara relaxado, que não se importa, não se estressa, é um maconheirinho, tá ligado? Mas, nossa, quantidade de referência à maconha de Shaman King, não, é um negócio.
Mas todo mundo ali, basicamente, cara.
O negócio é muito.
Toda ali,
ali puxa um baseado forte a galera, velho. Mas assim, o Yo é um protagonista excepcional. E, cara, olha, ele tem uma delicadeza pra tratar, por exemplo, com o secundário, tipo o Manta, tá ligado? O Manta chega uma hora que ele pergunta assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tá toda essa galera hiperpoderosa, tipo, os poder xamã, e, mano, que porra eu tô fazendo aqui, velho? Que eu não posso ajudar em nada. Tipo, os personagens. Mano, olha que bagulho louco, você acredita nisso? O personagem pensa, velho. Ele raciocina. Ele não fica parado sem fazer nada e bate a cabeça na parede que ele é idiota, tá ligado? Negócio incrível, velho. Sensacional. Mas assim, o final, eu acho que ele corre um pouco em uma determinada parte. Ele dá uma corridinha ali pra finalizar. Mas
por acaso ele tava pra ser cancelado no final?
Não. Shaman King acho que nunca ficou pra ser cancelado, né?
Ele foi cancelado, não foi?
Não, ele foi cancelado.
Foi.
Basicamente, só rapidão falar o que rolou no final de Shaman King. Basicamente, o autor começou a ter um monte de problema pessoal que a mulher dele basicamente sequestrou o filho dele.
Tranquilo.
Tranquilo, tipo, problema pessoal que todo mundo tem, quem nunca, né? Aí, tipo, começou a acumular um monte de problema pessoal e, tipo, a Jump vai jogando pro fundo o mangá que tá acabando pra dar chance, pra dar publicidade pras novas séries. Então, tipo, ele já tava ficando no fundo pelo fato da história já tá correndo pro final e, além disso, dos problemas pessoais dele, acharam melhor parar ali, fazer aquela parada da Tangerina. E ele terminava o mangá em outra oportunidade. Foi essa merda.
Sim.
E aí? Então, é justificável.
Ele acabou terminando o mangá no Kanzenban só.
Sim. Ele acabou com 32 volumes, né?
É.
E 311 capítulos. E assim, Shaman King, eu tô até lendo aqui só pra confirmar, né? Shaman King vendeu 26 milhões de cópias. Então é muito longe o número de um cancelamento normal, né? Muito longe, né? Foi um mangá extremamente popular, né? Infelizmente, esse tipo de coisa aconteceu. Mas eu acho que, assim, existe uma correria. Dá pra você perceber que existe uma correria no final. E o Ero Marx, por exemplo, citando a história, dá pra você ver, tá ligado, que existem certas coisas que ele traz da vida deles em relação a, tipo assim, como lidar com pessoas que fizeram mal pra você, tá ligado? Que ele volta muito nesse tema, que eu acho que, assim, parte do final ali daquele negócio do Raul e tal, e como se encerra, eu acho que tem muito a ver com o que ele passou, tá ligado? Mas eu acho, assim, apesar das discussões que você pode ter no final, não é como se não tivesse previsto aquilo ali, tá ligado? Não é como se ficou uma história completamente jogada no ar e que, porra, acabou de qualquer jeito, saca? Acho que muito longe disso. Eu acho ainda assim, apesar do final ser um pouco abaixo de outras partes da história que são muito acima da média, ainda é um final aceitável, tá ligado? Eu acho... Não,
e assim, é que eu nunca cheguei a ler o final do Kanzenban, só li o final da Tangerina. E eu acho o conceito que ele tentou lançar ali pro final do Raul de tipo, bicho, a gente nem tem chance, a gente vai tomar um cacete do caralho, bora tentar chegar no cara na conversa. Muito interessante. É uma parada que se fosse executada no final das contas, ia dar uma parada que tipo, ia marcar todo mundo no final das contas.
Não, e ele finalizou assim o mangá, no final, realmente. Ele finalizou como o... Essa ideia de bater o Raul de uma maneira que não seja batalha, tá ligado?
É, porque iam tomar um cacete do caralho.
Não, assim, essa parte que eles chegam lá, que tipo assim, vai chegar a batalha xamã, eles lutam, tem o torneio, né? Porque ele tem o torneio dentro do torneio dentro do torneio, né? Melhor escalonamento, né? E aí, chega uma hora que os caras se reúnem todos, aí fala assim, tá, quem que é o nível de... Mano, bagulho de escala de poder com número, maravilhoso, né? Mano, o tal cara tem 100 mil... O Chocolov tem 160 mil, mais forte. Os caras tudo tem 100 mil. Quanto o Raul tem? 120 milhões. Gente, não vai dar.
Acho muito bom isso, cara.
A galera chega assim, chega lá, a tribo Pet tá lá. Então agora vai ter a próxima rodada das lutas. Os caras chegam assim, não, o Raul ganhou. O quê? Não, a gente tá desistindo. Porque, mano, a gente não vai ganhar. Então deixa o cara passar. É, sério mesmo? É, só deixa o cara ganhar, na boa, na moral. Vocês não vão tentar? Não, a gente não vai tentar. Nem nada, não, a gente não vai tentar nada. Foda-se. Eles give a completa, assim. É maravilhoso, velho. Maravilhoso, entendeu? E, tipo assim, mas eu acho que assim, eu recomendo. Recomendo facilmente Shaman King, shonen excepcional. E pra não dizer aqui que eu só falei coisa boa, eu vou falar de uma coisa ruim. falar de um outro mangá que eu também tô lendo. Tô lendo e talvez não termine, tá?
Kimetsu no Yaiba.
Não, nem... Não vou dar chance pra esse mangá. Tenku Shippan, ou High Rise Invasion.
Nossa, que... meu Deus.
Você sabe qual mangá é esse, não, Marques?
Do mesmo autor do Ajin, né, cara?
Exato, do Tsuna Miura e a arte do Takahiro Oba, tá? O Oba não é o Oba do Obi Obata, viu, gente? É um outro Oba.
É, porque o Oba é roteirista, né?
Esse é o cara que fez Stand By Me e fez Box também, tá? Eu não acho ele um desenhista ruinzão, tá ligado? Nem nada. Algumas coisas ele desenha bem, mas ele tem uns problemas sérios, assim, com certas cenas, assim. Engraçado, ele tem um problema parecido com Death Note, que é posicionamento de balão. Mas, assim, é uma arte que, assim, que muita gente vai achar foda, em alguns momentos, tá ligado? É tipo o Sunken Rock, o Boichi, sabe? Tem uns bagulho que a galera acha foda.
Tu não ajudou o parceiro, velho.
Não, mas eu tô... mas é aquele...
O cara também não se ajuda, cara. Ajin é um bagulho que eu acho que eu preferi uma
foda. É o rumo... Nossa, é. Não.
Não, mas é que...
É muito ruim, velho.
É que não é a arte de Ajin, né? É o roteiro de Ajin, o que é pior, né?
O que é pior, nossa.
É o que é pior até, né? A Jin, assim, eu sei que muita gente gosta, mas a Jin é meio bosta, né, gente? Desculpa, tá?
Meio?
É.
Meio, tira esse meio da frente.
E deixa bosta, né? Mas assim, sabe o que eu acho foda? Ele tem uma... Esse mangá tem uma premissa que na base, assim, na teoria, é uma premissa legal, tá ligado? Que é assim, alguém foi transportado pra um mundo bizarro, até aí nada novo, né? Aí ela
mais um isekai.
Não, mas não é um isekai, tá? Não é um jogo nem nada. Ela aparece em um prédio, no topo de um prédio, num rooftop. E aí ela tá lá no prédio, se fosse no Brasil, ela estaria numa laje, tá? E aí ela aparece lá e do nada, tipo assim, mano, não sabe o que tá acontecendo, é uma garota escolar hiper gostosa, fica aí com o seu estereótipo. E aí, do nada, aparece um cara mascarado com um machado. Mascarado, tipo, máscara de smile, tá ligado? Bem, assim, o assassino padrão, tá ligado?
Bem filme de adolescente.
É, bem filme de adolescente. E adivinha o que o mascarado do machado quer fazer? Tomar chá, claramente, né? Não, né? Óbvio, é ridículo. Ele quer matar a menina por motivo nenhum, né? E aí eles vão lá e aí, tipo, ela tem que fugir. Aí ela faz uma ligação e ela descobre que ela tá num mundo que é conectado pelos topos dos prédios, tá ligado? Existem pontes conectando cada um dos topos dos prédios. E todos os prédios têm algum desses caras mascarados, tentando matar você, tá ligado? Só que o que eles... É. Só que o que eles querem é induzir você a pular do prédio. Entendeu? Então ou você pula do prédio ou eles matam você, tá ligado? E aí é meio que a história da mina tentando sobreviver, tentando entender... O que tá acontecendo? Quem são esses mascarados? Quem controla eles? E como sair desse mundo, tá ligado? E ela liga pro irmão e tenta achar. E o irmão, coincidentemente, ele é um fodão que tá matando geral, porque ele é foda. A menina nunca pegou numa arma, mas atira headshot que nem louca. Entendeu? Aí tem o clássico, ela encontra dois policiais. Um policial mata o outro pra tentar estuprar a menina, porque sim, né?
Senhora!
Não, e a menina consegue matar ele porque tem um mascarado sniper. Só que aí o sniper acerta o cara, mas não acerta a mina, né? Acerta o cara na cabeça, perfeito. A mina sai correndo e o sniper não atira. Aí a mina solta uma bomba de... Olha a ideia da mina. A mina queima o corpo do maluco e o maluco queima que nem bomba de fumaça. E o prédio inteiro vira fumaça com a fumaça do corpo. Não sei como. Mas, assim, Juninho pra caralho, tá? É assassinato, taco de beisebol na cara, a mina high school girl de calcinha aparecendo ao vento, porque ela tá no prédio, óbvio, bate vento e toda hora mostra a calcinha da mina, né? E ela sai matando geral e ela vira a mega assassina, e aí, tipo, tem uma trama de mistério, mega mistério, mas é uns bagulho meio bobo, tá ligado? Assim, é ruim, mano, é ruim.
Caralho, tu tá falando, mano, eu só lembro de
muito gigantes. Acho que vou ler.
Não, eu inclusive acho que o Valente vai gostar muito, tá? E acho que se virar anime, essa é uma das cenas aí, é a cena que o policial vai tentar estuprar ela e ela vai começar a tirar a calcinha, mas aí o sniper atira na cabeça do policial e ele morre, tá?
Pelo amor de Deus, cara, sério?
Isso mesmo, tá?
Não, acho que dá pra finalizar por aqui, né? Pelo amor de Deus.
Não, tu falando desse mangá tá me torturando, cara, sério.
Mas...
Eu fiquei tão indignado.
É tudo que eu odeio tá nesse mangá aí, cara.
Parabéns, cara.
E
parabéns,
as máscaras dão superpoderes pros caras. Tem um cara que ajuda... As máscaras, o cara que tem uma máscara lá, ele é um jogador de beisebol, ele consegue tacar não uma bola de beisebol, mas uma bola de canhão. E aí ele taca a bola de canhão e arrebenta a cabeça do moleque, tá ligado? Com a bola de canhão.
Assim, eu nunca imaginei que o ator de Ajin conseguiria fazer algo pior que Ajin. E, sério,
ele conseguiu, não é bem pior.
Tomar duas facadas do que ler esse mangá, cara.
Cara, e eu vou falar aqui, se esse mangá virasse anime... Muita gente ia gostar, velho.
Ah, é o novo...
Goblin Slayer. Exclusão, né?
Não, o de Goblin. Goblin Slayer.
Goblin Slayer, não. Cara, é muita morte sem sentido. Um plot de mistério que pra quem é burro acha que é muito inteligente vendo. Cara, é sensacional, velho. Você, a pessoa aí que não curte ler, não curte entender história, gosta de arte sem sentido e sexualismo babaca, toda essa galera que curte Goblin Slayer, mangá top aí pra vocês. E não leia, tá? É isso. Caralho.
Repita o nome.
em japonês é Tenku Shippan, ou em inglês High Rise Invasion. Tá?
Eu prefiro Gantz
também.
Eu também prefiro Gantz.
Mano, eu prefiro dormir, velho. Tomando.
Porra, bem melhor. Inclusive, pegando sua deixa, Carlos, eu acho que a gente pode virar. Então é isso, mais um Catum Plus que vem se encerrando. Mas antes de encerrar esse podcast, eu quero sempre lembrar aí dos nossos parceiros que estão aí na nossa caminhada. Podcastística, aí sempre nos ajudando, né, nos incentivando, né, que são a galera do Animistic, né, você quer escutar aí um podcast também sobre conteúdo de animes, de mangás, cultura japonesa. Também tem a galera do INSV, que tá sempre fazendo conteúdo muito bacana. Você tem aí, por exemplo, o conteúdo Papo Nerd com elas, tá? Segue lá o INSV. E o Analyzed, né, trazendo o melhor conteúdo aí de toques, de Shonen Jump, análise das revistas e tudo mais. Certo, esses são os nossos parceiros, nossos links sempre estão aí no post, no site, você pode ver o nosso parceiro, seguir o conteúdo deles, que é um conteúdo que a gente recomenda. Na falta do Catum, Catum não postou, vai lá o nosso parceiro, você vai ver conteúdo legal e às vezes alguns dos nossos participantes, né? Que estão ali, sempre ali, nessa integração legal, né? A gente, você pode ter escutado aqui também já o Guaraná, o Luizão, o Raul, né? Também aparecem aqui no nosso podcast, então a gente também faz o mesmo, né? E a gente vai lá, o Valente vai lá fazer um marketing agressivo. Né?
Justo. De guerrilha.
De guerrilha. De guerrilha. Que a gente aprova, tá? É, o Catum Week ainda.
Logo mais fazendo esse bagulho de guerrilha em outros lugares, hein?
É, opa! Aí sim! Vamos lá, Ted Boy Marino!
Só vamos.
Não se esqueça aí também, né? O Catum Week ainda tá acontecendo, mas vai mudar, mas ainda não acabou, viu, gente? Tá? Não esqueça de escutar a gente também no Spotify, tá? Você não precisa ter uma conta premium para escutar a gente no Spotify. Você pode usar outros aplicativos, Google Play, Google Podcasts, né? Apple Podcasts também, né? Você que é usuário de iOS aí, já tem nativo, né, no seu celular, né? A gente tem também, a gente tá usando a plataforma do Anchor também, que basicamente é uma âncora aí de feeds aí, quem quiser escutar. Não esqueça de mandar e-mail pra gente no podcast@catum.com.br. Mande suas DMs aí no Twitter se quiser falar diretamente com a gente, qualquer coisa do gênero. Ou simplesmente retweetar, tweetar e tudo mais. No @catum_site, né? E o nosso Facebook, né? facebook.com/podcastcatum. Né? Não se esqueça sempre de seguir a gente nas redes sociais, comentar sempre que possível. Nós agradecemos muito a interação de vocês. Certo? Então é isso. Comente, participe. Obrigado a todos e até a próxima.
Falou.
Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Fábio Faria, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.